Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias, investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, Eba. Bom dia, boa noite!
Buenas noches!
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
Pra além da caverna.
Mais uma segunda-feira, meus amigos.
Chuvosa, hein?
Hoje temos um convidado especial aí. Bom. Vamos conversar de muita coisa, especialmente de política.
Isso aí.
Mas antes de apresentá-lo devidamente e fazer as honras, a gente tem algumas coisinhas.
Arroba Beyond the Cave. PDC, muito. Por favor. Estamos em tudo.
De velocidade, boa.
Insta, boys. Face, Twitter, estamos no OnlyFans, estamos em tudo, velho.
É só entrar, se inscrever, apertar o assinaleta lá, né?
Por favor.
Por favor, façam isso.
Aperta o assinaleta pra nós.
E além disso, a gente tem uma outra coisa. Você lembra o que é, Will? A outra coisa, não?
A outra coisa
é... A outra você não lembra, né? É o apoia.se/beyond, meu amigo.
Nós.
É que outra coisa foi tão genérico que eu não me encontrei.
Tá certo, tá justo. Você sabe quanto que é, pelo menos, pra falar pra galera aí?
R$20.
R$20 por mês. O que ganha, Camarão? Ganha essa camiseta?
Ganha
que mais?
Camiseta, ganha participação no grupo, ganha fazer pergunta, ganha vir ao vivo, ganha conhecimento, ganha vida boa pra
ganha
todo
vida
mundo.
Ganha vida boa e tá acompanhando ao vivo agora aí a galera. Então quem tem o link...
Por favor, é a hora.
Ver ao vivo, não tem que esperar a edição e tudo
bora,
isso. Então,
bora.
Fica a dica. Meu querido Kaique Mafra, boa noite antes de apresentá-lo e muito obrigado por ter vindo aí.
Boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos pra cima.
Prazer é todo nosso.
Saúde, né?
Saúde, viva. Aê,
boa. Boa, boa.
Cheers. Boa. Cheers. Aê, boa, garoto.
Bueno.
O Kaique Mafra tem 28 anos, graduando em Ciências Públicas na Getúlio Vargas, aqui pertinho de nós. Foi candidato a vereador em 2020, né, com 12 mil votos aí, ficando como suplente no mandato.
Isso.
Certo? Influenciador digital, apoiador assíduo do Bolsonaro, se define como cristão a favor da vida e da família. E no momento ele é candidato. A deputado estadual aqui em São Paulo pelo Republicanos, certo?
Isso.
E fez uma coisa que muitas pessoas gostariam de ter feito, que foi lá chamar o Lula de corrupto na cara dele. Então, obrigado por isso. Essa parte já nos toca muito. A gente já fica muito feliz. E obrigado mesmo por ter vindo aqui, que isso é mais importante do que xingar o Lula, velhinho.
Isso aí.
Cara, a gente sempre começa de uma forma com todo mundo que vem aqui. A gente gosta muito de filosofia, de uma vida examinada, a gente se apoia em vários pilares, dentre eles o platonismo, estoicismo, epicurismo, o conservadorismo, o humanismo cultural, e a gente sempre interroga uma coisa, o que é a vida boa? Então, para você, Kaique, o que é a vida boa, meu amigo?
A vida boa é onde o Estado interfira menos na nossa vida e respeite as nossas liberdades.
Só assim, simples? Isso tudo é a vida boa?
Curto e direto.
O Estado interfira pouco, é isso?
Exato. Quanto mais o Estado interfere, geralmente a gente tem mais problemas assim, em todos os setores.
Já que você foi para esse lado, aonde você acha que o Estado deve interferir? Ou se é que existe algum lugar?
Cara, eu acredito que ainda assim deve existir o Estado. Não sou completamente contra a abolição dele, né? Eu acho que a gente ainda tem, por exemplo, algumas situações aqui no Brasil que a gente vê... de segurança pública, eu ainda acho um pouco difícil a gente ter uma estrutura privada para fazer essa questão, mas no mais, assim, eu acho que, por exemplo, saúde pública é o que a gente consegue, a gente tem exemplos aí no exterior que a gente já conseguiu sanar essas questões, no Chile, com os vales que a gente tem na educação, até na educação e também na saúde. Em Nova York também a gente tem alguns exemplos nesse sentido que já foram testados, onde é mais fácil, ao invés de eu criar uma estrutura muito grande ali, onde a gente tem que gerir a saúde ou gerir a educação. Pô, já tem gente que faz isso, já tem iniciativa privada fazendo isso, né? É mais fácil aí o Estado poder talvez pagar para essas pessoas que não têm condição estudar ou ter acesso a essa saúde. Acho que é muito mais simples do que o Estado estar gerindo essas... Essas questões são vitais.
Mais simples e normalmente mais barato, né?
Mas é muito mais eficaz.
E eu acho engraçado porque, assim, essas coisas que você falou, vamos pegar saúde, um termo que nos é caro. E,
uhum.
haja visto nessa universalização da saúde. O setor privado já transformou um certo atendimento em commodity. Então, você, quando você compra, por exemplo, horas trabalhadas, horas de cirurgia, você consegue precificar isso. Então, é um commodity. Então, é que nem comprar commodity. Quem faz melhor commodity? O Estado ou a iniciativa privada?
Privado fácil.
Óbvio, porque os drivers estão no lugar certo. O mérito está no lugar de entregar um produto confiável. Você não iria voar numa empresa aérea que a cada 3 meses cai um avião?
É.
Seria? Não. Cadê essa empresa que faz isso? Ela morreu. Ela deve ter existido. E ela teve uma vida de 2 anos, até a hora que ela morreu. E morreu porque estava caindo avião. Imaginando, né? Então, quando vira commodity assim, fica fácil você ir para a iniciativa e falar, quero transporte aéreo. O Estado não tem que ter avião. O Estado teria que ter avião. Entende o que eu estou querendo dizer?
Sim.
É, frota de carro é a mesma coisa. É o que todo mundo tentou falar. A gente ainda tem motorista. A gente tem, no mundo do Uber, mundo uberizado, como é que ainda tem carro oficial e motorista? Que renova a frota.
Isso é bem tosco, assim, até
a gente tem que pagar a frota de carro com motorista para o setor público. Aonde eles são tão excelentes? Aonde eles entregam um resultado tão positivo que eles merecem essa benesse? Você daria isso para o seu funcionário? Seu resultado é essa porcaria, mas eu vou te dar um carro zero com motorista para você ir para lá e para cá. Para continuar fazendo merda. Difícil.
Bizarro,
né?
bizarro. Sabe o que você. Eu queria aproveitar o teu ensejo. Que me pareceu que você disse é o seguinte, e fazer a pergunta para o Kaique, que essa ineficiência decorre, uma boa parte dela, por causa do burocrata político que está ali atrás dela. Porque é ele que acaba minando essa tal meritocracia que no privado você teria com uma excelência maior. O que você acha disso?
É aquela famosa estabilidade do setor público, né, que a gente tem, que deixa os serviços de uma certa forma sempre mais ineficiente. Qual a motivação que uma pessoa tem ali para estar trabalhando, para estar melhorando o seu desempenho? É praticamente nula. A promoção que geralmente você tem dentro do setor público é por tempo que você está trabalhando lá. Não é porque você trabalhou melhor, porque você produziu mais. Se você produziu mais ou você produziu menos, você ganha a mesma coisa. Então, acho que parte do problema está dentro dessa estabilidade aí, dentro do estabilidade dentro do setor público, que a gente vê.
Eu acho que é tão horrível, e é verdade o que você está falando, que isso persiste, inclusive, na aposentadoria. Porque a previdência do setor público não é a mesma previdência do setor privado.
Jamais.
Então, isso não para aí, que você está falando. Antes parasse aí. Pense no custo previdenciário de toda essa malha de servidores. Que não, e é dureza, fala assim, mas eu trabalho a mesma coisa no setor privado. Então, mas você não tem o mesmo benefício.
Não, e inclusive você ganha 3 vezes menos.
É isso. Então, eu não sei como... Como é que você vê como consertar isso? Ou como, pelo menos, endereçar o assunto, colocar o assunto no lugar certo.
Isso, assim, só voltando para uma mentalidade talvez um pouco brasileira, só reiterando um pouquinho, é coisa que minha mãe me fala, que minha avó sempre me falou. Filho, pô, faz um concurso público. Isso é muito comum aqui no Brasil. Parece que o vencer na vida, ou a vida boa, que nem vocês colocam ali, é você ser funcionário público. É isso que a gente tem visto, é isso que foi até ensinado para mim, ensinado para muitas outras pessoas. Não é, vamos empreender, vamos produzir, vamos criar riquezas. Não é, tenta fazer um concurso público, passa aí que você basicamente garante essa famosa vida boa, né? E vida estável, essa estabilidade aí que é um tanto quanto injusta, de certa forma, né? Mas agora, como a gente combate isso? É com políticas públicas, muitas das vezes, fazendo enfrentamento e enxugando essa máquina estatal. Eu acho que é o principal ponto que a gente tem que fazer aí é eleger pessoas, através da política mesmo, política eleitoral, em que a gente possa ter cada vez mais pessoas com essa visão de mundo, em que a gente possa ir aos poucos enxugando aí, um trabalho gradativo.
Você falou de visão de mundo, excelente.
O Kant tinha uma frase que era o seguinte, o homem precisa de um senhor. Ou seja, na ordem estatal, ou melhor, na vida pública, existe um processo de hierarquização por necessidade. Você vai chegar, em um dado momento, na ponta de uma pirâmide, que é um administrador fundamental, que historicamente é o Estado. E o Estado funciona tanto como um agente racional, como também agente de um bem que é racionalmente exercido, como se ele fosse fundamental em termos de um ponto de vista absoluto dos nossos problemas. E, recentemente, a ciência toma cada vez mais o lugar do Estado. Ou seja, a ciência é uma teoria de Estado muito nova.
Esse é muito interessante. Pensa quanto o Uber quebrou o sindicato dos taxistas. quando que a ciência começa a pautar uma nova ideia de Estado, não ligada à ideia desse Estado hierarquizado. Desculpa, te cortei só para te explicar.
E de uma política baseada em evidências, conforme o clichê, né? Pessoas falam bastante nisso. Como é que eu posso falar de liberalismo num momento em que a ciência é um instrumento do Estado?
Bela Caramba. Pergunta.
Tá vendo? Como é que a ciência... Entendeu? Pô, boa essa pergunta, hein?
Eu acho que se eu estivesse no lugar do Kaique, eu colocaria como... Existe um equilíbrio. A ciência ela vai responder muitas coisas, muitos temas, tem muita outra coisa que a ciência não vai chegar. Se você for pautar puramente essa política pública só na ciência, eu diria que você vai esquecer, por exemplo, da economia, que é uma ciência social e não é uma ciência natural.
Deixa eu pegar uma coisa, deixa eu pegar mais uma cancha aqui.
Ou da liberdade, que é a essência do homem, que mas é o que ele falou.
Eu acho que tem uma coisa interessante aqui. Eu tô com uma diferença razoável de idade pro Kaique. E o ponto é, as próximas gerações vão usar cada vez mais redes sociais para fazer política, por exemplo. E vão interagir, vão precisar da tecnologia para poder viver num ambiente mais urbano, cada vez mais urbano. Minha pergunta para você é aonde você vê que as próximas gerações vão usar coisas como a internet para fazer política? Entendeu? O deslocamento do campo para a política na internet.
Hoje já é realidade. Você pode ver quanto tempo, por exemplo, a grande parte do brasileiro passa nas redes sociais. Pelo que o último estudo que eu vi, a gente passa uma média de 12 horas por dia. É muito tempo. Jesus. Isso aí eu tô contando o WhatsApp, tá? Que também é uma rede social e que toma muito tempo. Então, acredito, assim, você acha que uma pessoa, na hora de você conseguir o voto, na hora de você formar a sua opinião, na hora de você ir lá escolher o seu candidato, ela vai ter a melhor aderência vendo um papel na rua, pegando ali, ou na internet, onde ela passa mais tempo? Ali onde a gente tem um canal mais fácil para se comunicar, mais fácil de expor as ideias. Tudo bem que a gente tem alguns determinados problemas nas redes sociais. Eu, por exemplo, já passo por Shadowban, tem conteúdo meu que ele... É filtrado, digamos assim, né? Isso. Pelas redes sociais. Eu já tive meu Instagram deletado de forma sumária pelo próprio Instagram ali, sem eles alegarem o que eu tinha cometido. Só falaram que infringia as normas da comunidade, mas não falaram qual conteúdo.
Tribunal secreto. É assim. Começa assim.
Uma inquisiçãozinha, uma censurazinha ali. A gente vive esses problemas. A internet ela não é mais tão livre, as redes sociais não é mais tão livre como elas já foram um pouco mais em eleições passadas. Mas ainda assim, é a melhor forma da gente se comunicar com a população. E também é a mais barata, né? Porque, opa, você fazer um monte de santinho, botar um monte de gente e colocar suas propostas na rua, o custo disso é muito maior do que, por exemplo, eu estar na internet, gravar um vídeo, fazer uma live com o meu pessoal, ou mandar no WhatsApp, nos grupos, comunicar com meus seguidores. Falou,
mas pensa no risco, por exemplo, da demagogia. Pensa num demagogo profissional que tem um marqueteiro, e esse é o problema hoje, né? Quer dizer, o marketing suplantando a ideia de uma boa política. Você fica com medo do marqueteiro. Qual que é o marqueteiro? E aquele lá fala, meu Deus, aquele é o gênio do mal. Meu Deus, estamos ferrados. Você pensa hoje nesse sentido. Então, você pensa no futuro, pensa esse demagogo com essa ferramenta. Não tem um perigo aí inerente?
Não sei por que você falando isso, me veio uma pessoa, João Dória, assim, eu pensei logo de cara. na hora, assim, me veio. Só que, assim, muitas das vezes soa muito artificial, né? O próprio Dória ali, quem...
Eu tenho medo do Dória 2.0, então.
Porque
o Dória vai inspirar outros caras. Que se veste que nem ele, que usa roupas mais slim que nem ele. Então tem um problema aí que vai gerando um exemplo. Você acha que politicamente o brasileiro está melhor educado hoje?
Olha, eu acho que hoje a gente tem um debate político muito mais aflorado. Não sei se necessariamente mais maduro, mas muito mais interessado do que era anos atrás. A gente pega, sei lá, antes de 2013, 2012, todo mundo falando... Agora está quase na Copa do Mundo, né? Falando de Copa do Mundo, falando do Ronaldo Fenômeno, escalação. Cara, eu mesmo nem lembro mais qual que é a escalação da seleção brasileira hoje em dia, o time do Tite, não sei se é o Gabriel Jesus ou Rafael Firmino. As pessoas hoje estão debatendo muito mais política e eu acredito que vem muito por causa dos fenômenos das redes sociais.
Sem dúvida.
Eu acho que isso está completamente ligado, né? E aí você vê, até fazendo campanha mesmo no corpo a corpo, você vê num barzinho onde tem uma pessoa mais simples. Cara, os caras sabem o nome dos ministros do STF, sabem grandes coisas que acontecem no país e muitas das vezes que recebem por um conteúdo no WhatsApp, num grupo de família ou num outro grupo, ou em alguma coisinha ali. Ele está se informando melhor. Eu acho que, na verdade, o fenômeno das redes sociais, ele tem colaborado para aumentar o interesse da população por quem nos governa.
Deixa eu pegar, então, vou juntar o que você trouxe das mídias sociais e junto com o Kaique falou, e eu vou trazer um tema que é essa questão da liberdade de expressão. Porque me parece que essa é uma ferramenta que está sendo aprendida a ser usada agora, e a gente vê claramente muitos ataques à liberdade de expressão através da mídia social, o tal do cancelamento, ou até dos próprios fake news. Né? Deixa eu te perguntar, para você, existe algum limite para a liberdade de expressão?
Acredito que não. A gente, por mais absurda que a ideia seja, a gente tem que deixar ela rolar, para as pessoas mesmas perceberem o quão absurda é essa ideia. Né? Eu não acredito nisso, senão a gente... A censura, ela sempre é um perigo, né? Quem faz esse filtro? Isso é sempre muito complexo. Nas redes sociais a gente vê alguns temas que não podem ser debatidos. Por mais errados que eles estejam, a gente não deixam esses temas ser debatidos. Eu acho isso um erro. Eu acho que a gente tem que debater, por mais absurda que essa ideia seja, pra gente ver. Pô, essa ideia é completamente absurda, é insana. Para as pessoas debaterem e chegarem a, de fato, essa conclusão. Então, eu acho que a liberdade ela tem que ser praticamente restrita. A não ser quando, claro, ela limita a liberdade do outro, né? Não vou matar uma pessoa ou algo do tipo, assim.
Sim, com uma palavra fica difícil.
Exato.
Eu também concordo 100%. Agora, você falou primeiro, onde está a régua, né?
Sim.
E outra, quem coloca
quem
a régua?
Quem coloca a régua, que então, é importante.
Então, quando você tenta limitar essa liberdade, você acaba criando outros problemas que talvez sejam até maiores do que a própria da solução anterior que você tinha, que era tal da, entre aspas, censura que a gente está falando, né? Eu acho que faz todo sentido. É bom, sim, porque isso é uma bela defesa da liberdade. Me agrada muito ouvir isso. Porque talvez alguns outros, entre aspas, defensores da liberdade, eu já ouvi muito por aí, falando que não, tem coisa que não pode ser dita. Né? E pego, por exemplo, muitas pessoas, muitos do Partido Novo, por exemplo. E eu, veja bem, acredito muito no Partido Novo, disclaimer, mas você vê o cara meio que se guinando, se dobrando para esse lado. Porque, para mim, realmente é impossível você determinar onde está a régua. Você tem que deixar a pessoa absorver aquilo e poder tomar sua decisão. E além do que, você também consegue saber quem são os idiotas.
Exato.
Porque se você cala eles não aparecem. Eles vão ficar escondidos.
E aquela ideia subversiva, queria aquele underground, muitas das vezes é um problema também, né?
Sim, sim, sim. Você não consegue saber quem é quem, né? Se você impede ele de falar. Se o cara vem e tem uma fala extremamente racista, nazista, cara, eu quero que esse cara se apresente de alguma forma. Eu não quero que ele esteja intocado lá, construindo as ideias dele. Não, é porque ele fale que a gente saiba quem ele é. Concorda, William?
Sim, é que eu acho que hoje o problema da liberdade de expressão termina falsificando o que de fato acontece, né? Porque o problema não é o que eu estou falando. O problema é que existe uma população que despertou para um certo projeto de poder, uma população que está procurando informação e eles estão se manifestando. E essas pessoas, para quem não interessa isso, Alexandre de Moraes, Barroso, eles começam a cancelar essas pessoas por meio de sentenças e usam o aparelho público. Porque ninguém está falando merda. Ninguém está sendo racista. Ninguém está sendo nazista, nem o monarque.
Sim. É pior ainda.
Exato.
E ainda assim o cara é cancelado, processado, quando não preso, que nem Daniel Silveira. Enfim, por ter sido só um monstro. Ser idiota não é crime.
Exato. É isso.
As pessoas ainda têm o direito de ser idiota.
Exatamente.
Aliás, eu só vou saber, voltando aqui no que a gente estava falando, acho que foi o Kaique que falou, a gente só vai saber, ou você, Reginho, a gente só vai saber quem é idiota na hora que ele falar alguma idiotice. Porque senão você não tem como saber quem é idiota.
Não tem.
Exato.
Então, se você não tiver um debate assim, como é, você vai para onde? Mas tem um voluntarismo perigosíssimo. Um estado de exceção hoje em dia. Existe um estado de exceção no Brasil. Um estado de exceção jurídico. Não há dúvida. Quando o cara é a vítima, o julgador, o júri, e se apela para ele de novo,
exatamente,
não tem revisão judicial, acabou. Isso é um estado de exceção.
E é engraçado que tem a invenção de um inimigo. Eles inventaram um grande inimigo chamado fascista.
Isso.
O fascista. E é um espantalho que eles vão batendo e que sou eu.
É isso, em última instância.
Mas não existe esse inimigo, ele é só um pretexto de uma ditadura de toga.
É você que estava pagando os impostos e através desses impostos os salários deles, esperando que eles fizessem um bom trabalho.
Mas não fazem.
Não tem nada, pelo amor de Deus. Eles se dispõem agora a fazer outro trabalho. Eles estão querendo imitar uma geração millennial. Agora nós queremos mudar de profissão. Agora nós queremos ser juiz e legislador. Nós queremos fazer um combo, dá para fazer? É isso. O juiz, só temos dois poderes. tiraram. O MP é o quarto poder, mas em vez de ser a divisão dos três poderes, só tem dois agora. Um pegou o outro e se prepare o outro, hein? Porque se deixar, eles pegam tudo.
E o que é mais absurdo é, eles proibiram o bom senso. Não é que eles proibiram a mentira, eles proibiram o bom senso. Exato. Se você raciocina bem, você vai falar, tá errado.
Isso aí.
Porque o certo é você ser de uma jurisprudência sentimental. Se você não for um grande sentimentalista, então você só pode ser canalha. Né? Parece que o bom senso tá proibido por lei.
Vamos mudar o assunto, que senão quem vai ser cancelado é nós.
Daqui a pouco cai a live.
Cancelado.
Xandão manda tirar a live.
Xandão, xerife.
É que a gente não chega em muito, mas vou te falar que se bobeasse,
grande
ia mesmo.
Xerife.
Deixa eu perguntar uma coisa. É bem claro que eu, pelas redes sociais, que eu, as coisas do seu site que eu vi, e até pela sua própria definição, que você se considera um conservador, certo? O que é o conservadorismo para você? Como que se define o conservadorismo e como que a gente pode aplicar ele na prática?
Tá, vamos lá. Só voltar no... Eu sei que você falou para trocar o assunto, para voltar um pouquinho. Porque às vezes, assim, eu sei que vocês falaram do STF, etc., mas também tem das próprias big techs. A gente tem essa censura também vinda. E não é mais de forma velada, não. Ela já é de forma grosseira, né? Eu, infelizmente, derrubaram meu Instagram ali, o próprio Instagram, deletou meu Instagram no começo. Acho que foi um presente de aniversário ali, em março, que eu ganhei do Instagram. Aí eu processei, entrei na justiça, ganhei no Instagram, tirei um dinheirinho ali e meu Instagram voltou, né? Mas assim, muitas das vezes que a gente tinha falado, não importa o que você fala, mas importa quem fala. A gente tem inúmeras imagens aí, você pega lá, bota uma imagem do Bolsonaro decapitado, não sei o que lá, a galera jogando bola com a cabeça do Bolsonaro, você vai lá, denuncia, não dá nada. Você tem, cara, praticamente um comércio no Instagram com aquelas fotos que eles fazem, aqueles famosos carrosséis, de como abortar, como vender remédio para aborto, coisa do tipo assim. Você denuncia, não dá nada. Mas qualquer coisa que geralmente venha da direita, ela é censurada de forma imediata pelo algoritmo. Assim, eu já vivi isso na pele uma cacetada de vezes. Aí derruba o alcance. E você vê, às vezes, performando coisas que vêm da esquerda de uma forma. Da direita, o tratamento ele é um pouco distinto. Isso, que nem eu falei, não é só do STF, que nem viveu o Daniel Silveira, mas das próprias big techs, a gente tem visto isso muito presente, influenciando em eleições, né? Cara, o Trump ficou sem um Twitter dele na eleição presidencial ali, né?
Enquanto ele era presidente.
Enquanto ele era presidente. Isso é uma coisa muito louca de se pensar, né? Vamos ver como é que vai ser.
E aí eu falo assim, demos o sufrágio, demos o voto de confiança para esse cara ter 4 anos de livre-arbítrio na presidência. Isso que é voto.
É.
Mas isso não é suficiente para o Big Tech.
Aí, então,
é animal, né?
Isso é muito louco.
Eles falam assim, no estado de vocês pode, no nosso não. É isso que eles estão fazendo.
Minha pergunta é, quem cooptou quem? O Estado cooptou a Big Techs ou vice-versa?
Boa pergunta.
É, aí o Partido Democrata tá deitando e rolando com as Big Techs agora.
É, quem fez da Netflix eu sei que já tem, né? Mas você vê que parte da sua liberdade é limitada para uma garota. O que você pode falar nas redes sociais, muitas das vezes, é limitado para uma moça de cabelo azul que trabalha dentro do Facebook, cara. Isso é muito louco.
Sim, não, bizarro.
É o seu sensor.
E não só isso, tem um mecanismo de denúncia irracional.
Irracional.
Então, se eu denuncio a sua página e 2, 3, acabou.
Mas, e eu só queria pegar o que o William falou há um tempo atrás, porque ele estava falando quanto a tecnologia começa a exercer um poder de Estado.
Ah, sim.
É rigorosamente isso que ele estava falando antes. Você deu exemplo agora, mas era isso. Tem um Estado e tem um Estado paralelo. Essa é a crítica. Como que eles podem se comportar como Estado paralelo? E aí, juntando, fazendo o link com o que o William está falando, essa ideia de tecnologia enquanto exercer o poder de Estado. Colocar para escanteio uma hierarquia estatal e começar a exercer o poder de fato, não o poder de direito. O que você acha disso tudo, essa doideira futura?
É verdade, isso cada vez está acontecendo cada vez mais, está cada vez ganhando mais força, cada vez a gente vê isso quase como um rolo compressor para cima da gente, nossas liberdades cada vez mais suprimidas nas redes sociais. Antigamente a gente tinha as praças que a gente debatia e esses caras queriam fazer esses debates nas praças dele, nas redes sociais, né? A ideia do Facebook é basicamente essa, né? A gente poder falar ali dentro, né? Só que o que a gente vê é o debate no formato deles. É um debate mediante a visão de mundo deles ali. O que eles não concordam, não tem. Não é debatido.
E a solução qual é? Vamos lá. É regulação da internet?
Não, pelo
ou
contrário.
Ou criar novas mídias que concorram com
acho
o Instagram,
que a concorrência, right? Exato. Quem dá a resposta é o mercado.
É,
como
Instagram,
Right. Cara, não é o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Trump? Que, como que é o nome da outra mídia lá? Vocês lembram?
O Parler?
Parler. Tem o Rumble.
Rumble.
Cara, eu acho que é meio que esse caminho.
É o caminho.
Entendeu? Eu acho que se você não tiver isso, não vai ter jeito. E vou falar uma coisa que vem na minha cabeça. Cara, esses caras, os donos dessas big techs que implantam esse tipo de política empresarial, né? Esses caras eu acho que não foi nem o Estado que cooptou eles, foi a própria academia que cooptou eles lá atrás. Entendeu? Talvez eles realmente acham que isso é o melhor.
Não é improvável,
dentro da cabeça deles.
Dentro ali de Stanford, deve ter rolado
Dentro de... Pô, eu diria que, se a gente for ver, no Brasil é muito claro, mas nos Estados Unidos, essas ideias pós-modernistas, de definir o que é a moral, o que é ético ou não, ela tá entranhada dentro dos Estados Unidos, né? O frankfurtianismo entrou lá de uma forma total. Gigantesca. E talvez isso já venha da base, entendeu? Por isso que talvez a educação seja o mais importante. E eu não vou nem voltar àquela pergunta que eu tinha te feito, vou te fazer depois aquela pergunta.
Bom. Eu até esqueci ela.
Não, tudo bem, perfeito. E depois eu repito ela. E eu quero falar de educação, já que trouxe.
Educação.
Vou botar. Como que você pretende fazer, utilizando a praxis mesmo, para combater ideologia de gênero, que é uma coisa que a gente está falando de frankfurtianismo, né? Sexualização infantil, toda essa desconstrução da moral, né? Essa relativização da moral que a gente vê hoje nas escolas estaduais, por exemplo.
Ah, isso é muito legal. Até porque, por exemplo, a principal bandeira minha, na verdade, tem a ver com um problema que você falou nos Estados Unidos, que é um problema que a gente tem aqui, um problema que tem no mundo inteiro. Que a gente tem, de fato, uma doutrinação ideológica em sala de aula. A gente tem muito... não é nem um debate político, é de fato a doutrinação, né? E eu, assim, como eu comecei a me interessar por política, o Kaique ali em 2013... Eu tinha recém saído do colégio, tinha entrado numa faculdade de direito. Vou até falar o nome dela, não tem problema. Fala. É a Universidade de São Judas. Sim. E eu comecei a me interessar por política. Isso é um pouco do como eu comecei assim, na política de fato. Não a política institucional, mas a gostar do assunto em si. Aí eu tava basicamente, na época tinha aquelas manifestações de 2013 dos Black Blocs, não sei se você lembra. Não vai ter Copa, teve. Mas enfim, aí durante esse momento tinha muito quebra-quebra em algumas manifestações. Ainda tinha quebrando, depredando patrimônio público, depredando também agências do Itaú e etc. E dentro da faculdade, eu cursava direito, eu tava no segundo período de direito, e tinha um debate sobre se era legítimo a gente fazer esse tipo de manifestação, de quebrar... com quebra-quebra e etc. Na época eu não tinha muito... ainda não tinha me interessado muito por política, não tinha estudado algo sobre isso. Eu só tinha uma visão de mundo que foi passada pela minha família do que é certo e que é errado. Que eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil têm uma visão um pouco mais cristã, talvez, disso, né? Enfim, e eu me posicionei na época contra, falando, cara, é errado você fazer a manifestação quebrando o patrimônio público. Você quer se manifestar, beleza. Mas não lese a liberdade alheia, não quebra a propriedade de alguém, alguém que trabalhou para construir aquilo, não achei certo. Aí na sala de aula a gente via, claro, tinha aquela patotinha menor, né? Mais organizada, de esquerda. Hoje agora tá entendo, pô, era gente do PSOL, né?
Então, mas na época... Então tava bom, porque na minha época a patotinha pequena era de direita.
Não, mas assim, não tinha
a massa era de
galera de direita, assim, mas porque a galera nem sabia o que era direita e esquerda, nem eu sabia também. Eu sabia uma coisa que eu achava que era certo e errado, mas não me considerava nem direita, nem esquerda, nem nada. Mas assim, você tinha uma patotinha pequena organizada de esquerda ali dentro. E muitas pessoas até eram de direita, mas não se identificavam. Era a galera tá de saco cheio, só quero fazer a faculdade, ou ir pra festa, beber cerveja e tudo mais. E, cara, a galera me destruindo, falando um monte, essa galera organizada. E aí eu vi que tinha respaldo de professores para aquilo.
É isso aí.
Aí caraca, que coisa muito doida, velho. Aí eu comecei, depois que eu me posicionei isso, começou a ter outros debates. Eu fazia direito, mas eu tinha uma professora de economia que é candidata a presidente pelo partidão, pelo PCB.
Uau.
Ela tinha um livro, Economia para Trabalhadores, com Karl Marx.
Uau.
Jesus.
Uau.
Enfim, aí tinha muitas bizarrices na faculdade, num curso de direito, defesa assim, aberta ao MST, inúmeras coisas que eu colocava minha posição de forma contrária. Eu falei, olha, não acho isso correto. Aí eu comecei a ter represálias por causa disso. Tipo, não só por aluno, um bullying, digamos assim. Tipo, você deixa de ser você é o excluidinho ali da galera, tentam te rifar, não, você não vai beber ali e tudo mais. Mas dentro dos professores, cara. Isso que era muito louco, assim. Quando tinha uma questão ali, até ter uma que... Acho que isso definiu a minha vida, né? acho que eu só tô aqui fazendo política por causa dessa questão, dessa prova. Era uma prova de direito civil. Aí tinha lá, nome é mutável? Era pergunta, né? Aí eu coloquei, nome é imutável, salva, exceções, fiz construir toda a minha pergunta, minha resposta bonitinha lá. É quase que uma cópia da doutrina da Maria Helena Diniz, que era a doutrina que eu estudava na época, né? Que eu tinha. Aí eu, cara, eu levei meio certo na questão. Eu falei, por que tá meio certo isso aqui? Eu comparei com um amigo meu que a resposta era quase igual e a dele tava certa e a minha tá errada. Aí eu cheguei lá no professor, pô, por que isso aqui tá errado? Ele falou, você não explicou o que era nome. Eu falei, não, a pergunta não é essa, não tem aqui perguntando o que é nome, você tá perguntando se é imutável e tal. Eu respondi tudo bonitinho. Aí ele falou, olha, não vou mudar a sua nota, vai continuar com o meio certo, se você não gostou, você que procura a reitoria ou um ministério público. Aí eu, mano, naquela hora eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei muito puto com isso. Aí eu comecei a ver que...
Que professor corajoso, não?
É.
A primeira coisa que me deu, que coragem, que homem de garbo. De pompa, é tipo... pra fazer isso com um aluno com 20 anos de idade.
É, o cara...
Que macho.
Que coisa é essa? Eu levei pra minha mãe, levei pra família. Pô, mas a questão tava certa aqui, por que os caras diminuíram? Aí que eu comecei a me ligar que eu acho que não tinha nada a ver com minha inteligência, com meu desempenho. Realmente os caras estavam me perseguindo por causa de posição política.
É isso.
Isso começou a ficar um pouco evidente. Só que aí eu tinha dois caminhos. Ou eu, de fato, me calava... É, regredia, ficava recluso. Ou vamos pro pau e
foi pro pau, brother.
Então, eu fui pro pau.
É isso aí.
Aí eu comecei a... Cara, trucaram ali, eu pedi 6. E foi indo ali. Só que isso era muito louco. Eu via que na faculdade, você tinha pessoas que pensavam igual a mim. Só que o cara ficava calado. Aí de pouquinho em pouquinho, pô, da hora que você falou ali, pô, tem razão.
Começou a juntar.
É, já começou a criar mais alguma coisa. E eu comecei a ver que aquela galera ali que era a minoria, mas era barulhenta pra cacete, era só minoria, não era maioria. Aí que daí eu parti. Na época era Facebook, mas era perfil, não era nem página, nem nada, né? Aí eu comecei a postar basicamente as coisas que eu tinha na faculdade, os debates, eu comecei a postar na rede social. Então aí começou a dar uma escala. Foi assim que eu comecei a digamos que, fazer política. Aí eu vi que, pô, tinha uma galera que pensava igual a mim na PUC do Rio, que tinha uma galera a mim que eu fui adicionando todo mundo ali, né? Você vai adicionando uma gente, seu perfil daqui a pouco tá com 5 pessoas. E aí eu fui vendo que tinha outras pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu, que era uma doutrinação ideológica, era uma perseguição, né? Principalmente, isso é um problema muito da minha geração, cara. A galera, ela gosta muito ali do coletivo, né? A sensação de ser aceito. Fica naquela... Perde a sua personalidade para adquirir uma personalidade coletiva. Ah, tá todo mundo ali com cabelo azul. Não, preciso ter, porque senão eu não sou descolado, sou diferentão. A galera não tem personalidade. É muito difícil você romper essa espiral do silêncio, ainda mais na época de faculdade, que você tem ali os seus desejos, que você tem ali a sua vida social, que você quer... Desculpa falar, você quer pegar a menininha ali e tudo mais, e rola muito isso, né? Aí eu comecei a pagar um preço pra isso, nesse sentido, né? Só que eu vi que eu comecei a influenciar outras pessoas. Isso era muito da hora. Foi daí que eu comecei a de fato
galgar.
A galgar ali na política, porque aí começou a ganhar uma proporção maior, comecei a fazer uma outra coisa ali, começou a ter mais... compartilhamentos na época da minha página no Facebook, depois do meu perfil, que depois meu perfil transformei em página, e assim foi indo naquela época. E essa questão de doutrinação ideológica, eu vivi na pele. Eu vivi no começo de curso de faculdade. Na época do colégio até tinha, só que eu não dava muita atenção. O professor falava sobre a época do regime militar de uma forma, não explicava direito. Não me explicavam que era direita, só falavam que era uma direita neoliberal, autoritária, etc. Você sempre tem mil explicações para um lado, mas você nunca explica o que é do outro. Parecia que era proibido. Só falava que era ruim. Não, é ruim, confia. Era tipo basicamente isso na época de colégio. Só que eu fui tomando isso na época de colégio como uma verdade absoluta, né? E na faculdade eu tive um rompimento claro ali. Aí depois, com todas essas pessoas na internet que eu tinha, todo esse contato, eu consegui me municiar de conteúdo. Na época, o próprio Instituto Mises começou a traduzir obras, né, aqui para o Brasil.
A LVM.
Exato. Começou a traduzir algumas obras, porque não tinha... Mano, não sabia que era Mises. Mises não tinha nem noção.
E Marx.
Nome bonito. Marx sabia, todo mundo sabia. Mas porque Marx cai no vestibular.
Exato. Conhece um monte de nome de esquerda, nenhum de
tudo, direita. Tudo, aí tem tudo. De esquerda você cai na prova, você é obrigado a saber. Já Mises ou qualquer outra Hayek, você não tem, contato com isso. E através das redes sociais, mais uma vez, a gente voltando naquele assunto, foi graças às redes sociais que a gente conseguiu ter acesso a esse tipo de conteúdo. Começaram a traduzir essas obras. Eu lembro que tinha um livro que era As Seis Lições de Mises, foi um dos meus primeiros contatos ali.
Que ano que era isso? Só para eu ter uma ideia.
2013, 14.
Olá, tô te falando. A maior formadora de liberais desse país chama-se Dilma Rousseff.
É.
É o maior karma da esquerda.
E olha que loucura, ele começou a ter contato com isso em 2013, 2014, e hoje As Seis Lições do Mises é o livro de economia mais lido no Brasil, cara. Ia,
você vê, né? Que legal. Como um trabalho, você plantar a semente e dar o resultado, né? Isso aí. E aí fui muito galgando disso. Depois, claro, fui pra internet, comecei a ganhar mais repercussão. Aí eu entrei em contato um pouco com... Eu ganhei um presente, na verdade, né? Que era um livro, assim, que recebi pelo Correio do Olavo de Carvalho, que era o mínimo pra você saber, pra não ser um idiota.
Ah, sim.
Foi a primeira obra ali que eu tive de contato. E assim foi... Eu lembro que nem eu tinha falado, cara. Eu li ali um artigo compilado, que era um imbecil juvenil. Que era dentro do livro. Eu falei, cara, sou eu. Olha eu aqui como eu era. Olha aqui os meus amigos. E comecei a ver que aquilo era a situação que eu vivia. E isso daí é muito comum. Isso não é uma situação só aqui no Brasil. Você tem nos Estados Unidos, você tem na Inglaterra, você tem em todos os lugares do mundo. Isso acaba depois refletindo, porque essas pessoas com esse pensamento daqui a pouco estão trabalhando nas big techs. São eles que estão lá trabalhando. É a garota disse que se formou em Stanford e daqui a pouco está trabalhando ali no Facebook e te censurando.
Teve um publisher, enfim, que ao tentar, ou ao quando foi publicar as obras, ou uma obra em particular, do Jordan Peterson, o pessoal se revoltou dentro da editora. Falando, é um absurdo, a gente está fazendo isso não representa os ideais. E gera um problema, porque o pessoal começa a achar que é dono da empresa, inclusive, nessa, das big techs, que é isso que você está falando. A cultura da empresa é tal que eles não permitem hereges dentro daquela cultura. Eles classificam como discurso de ódio. Você é algo fóbico. Você é fill in the blanks fóbico. Tem um espacinho, você bota o que você quiser. Alguma coisa é fóbico. E a sua violência é de alguma forma. É uma violência doméstica, uma violência política, uma violência ideológica, violência racial. Dê um nome do que quiser, violence.
Não, perfeito. É isso. E eu trouxe isso muito porque assim, é uma coisa que eu sinto na pele, né? Tenho um filho. E eu tive que mudar meu filho de escola exatamente por esse tipo de coisa. Por isso que eu quero saber, na prática, mesmo quando você chegar lá,
isso.
Na Lespe, quando você estiver lá, no ano que vem você vai estar lá na Lespe, vai ser aquela coisa maravilhosa, a gente vai estar contigo lá, te apoiando, mas como que... O que você vai fazer?
Então vamos lá, essa era a parte 2. Eu ia chegar lá. A forma mais prática, assim. Infelizmente, deputado estadual, você é muito limitado no que você pode fazer. O poder é muito concentrado em Brasília, acho que muita gente sabe disso. E o deputado estadual, ele pode até propor algumas coisas, mas ele depende muito também da ferramenta da questão do governador. Caso eu tenha um governador alinhado, por exemplo, o candidato do meu partido, do meu partido, que é o Tarcísio de Freitas, ganhar, onde eu já conversei com ele sobre isso, tem uma ferramenta que eu quero criar que é uma espécie de disque denúncia, assim como você tem um 90, só que para a doutrinação ideológica. Você que é um aluno, você que sempre tem aquela relação de hipossuficiência com o professor, né? Então o professor, ele é o centro das atenções na sala de aula. E muitas das vezes ele humilha o aluno por conta disso, e o aluno ele se sente ali sem ferramentas, não sabe como se defender, não sabe se pode pegar uma câmera ou não, não sabe se grava o professor ou não. E se ele fizer isso, para onde que ele vai mandar, para onde que ele vai denunciar? Então a ideia é criar um aparato público, de fato, um disque denúncia, seja por um aplicativo ou por um número normal mesmo, onde pais e alunos possam denunciar doutrinadores. Que não são professores, são doutrinadores, pessoas que ficam ali. Eu não tenho nada contra debater política, acho saudável debater política em sala de aula. Agora, o que é complicado é você ter um professor ali numa aula de português falando faz o L, punindo alunos por posicionamentos ou algo nesse sentido, né? Então, de forma prática, o que eu quero fazer é isso, é um disque denúncia, é um disque doutrinação ideológica, que eu acho que a gente pode levar aqui pro governo do estado, se eu for eleito, se o Tarcísio também foi eleito, porque o deputado estadual sozinho não consegue fazer isso, mas com a ajuda do governador, acho que dá pra gente fazer e resolver parte do problema, né?
Agora, a questão que fica, porque eu traduziria a sua questão de um outro modo, assim, do seguinte modo: existe um projeto de direita para o Brasil ou a gente está só tematizando questões pontuais? por que, que eu estou perguntando isso? Porque tem uma outra pergunta por trás dela, que é a seguinte: é possível que exista uma esquerda ou ela tem que ser destruída necessariamente?
Um projeto de direita no Brasil, acho que ela é extremamente desorganizada. Até uso essa analogia, né? Assim, você tem uma esquerda, um movimento coletivista, até a forma que eles se organizam, assim, parece que é um táxi, né? E a direita é o Uber, é um negócio bem descentralizado, onde muitas das vezes algo não está completamente organizado de um lado com o outro. É um negócio que fica brigando entre si, que não tem um discurso de forma, não tem uma sintonia, né? Que, cara, que nem você pega o granchismo. O cara, ele sabia diferenciar quem é o inimigo pontual, quem é o inimigo de fato. A direita ainda não adquiriu essa maturidade. E a direita no Brasil, que a gente vê, é uma coisa nova. Ela não nasceu há 30 anos atrás com uma esquerda, tá ali desde as universidades, desde a época onde a gente teve o regime e tudo mais, tomou as universidades, tomou a mente dos intelectuais. Não, a direita tem aí, cara, 7 anos, 8 anos.
A direita, pra mim, a direita surgiu antes.
Ah.
Tudo bem, assim, acho que com representatividade, acho que é o que você tá querendo dizer, né? Porque, pra mim, quando, na Primeira República, que surgiram os movimentos liberais e conservadores no Brasil, que é o que a gente encararia como direita hoje, né? Existe uma história, né, de conservador, óbvio que realmente talvez caiba dentro de uma Kombi, mas existe uma história, até porque senão a gente nem conseguiria falar de conservadorismo brasileiro.
Sim.
Né, eu entendo, acho que o que você quis dizer.
É que se popularizou, digamos, de uns 7 anos para cá.
Que entrou pro jogo.
Sim.
Boa.
Que massificou, né? Então, existe uma massa de direita.
Isso. Acho que a época da Dilma ajudou muito isso, ajudou a formar muitos liberais e conservadores no Brasil, inclusive eu.
Exatamente.
Foi um período muito fértil para isso.
Mas deixa eu só fazer uma pergunta.
Que era tudo na prática ali, você via.
Tava escarrada a bosta tava escarrada aqui, ó. Ou você dá descarga, ou sei lá, você come essa merda aí. Tem gente que quis comer ainda. Eu tenho a menor dúvida.
Com a ideia, só pegando uma ideia que você lançou aí, discutir a filosofia da coisa. Você não acha que quando a gente pode, por exemplo, dar mais poder pro Estado, virar um hospital, um estado policialesco, um estado policial, falar assim, com disque denúncia. Entende o que eu estou querendo dizer? Pensando, fazendo a dialética do assunto. Você não acha que isso que é começar, de novo voltar a dar poder para o Estado, não é uma ação antiliberal, trazer para o Estado, arbitrar o que é, o que não é? Entende? No fundo, nós estamos dando poder para o Estado.
Tipo, não é mais um DOPS?
Exato. Não é, senão a gente vira o Estado mais policial. Porque, por exemplo, por que eu quero ensejar a pergunta? Me parece que tudo que o Estado alimenta, a cultura, as artes, vão para o mesmo lugar da esquerda. Ponto. A hegemonia cultural da esquerda. Brasil, você diria para mim que o Brasil tem uma hegemonia cultural de esquerda?
Total.
Total. Total.
Indiscutível.
Indiscutível. O Ministério da Cultura estava loteado por gente de esquerda ou de direita?
É totalmente de esquerda.
Totalmente de esquerda.
Até mesmo no governo de direita.
Sem dúvida.
Ainda tem.
E o que eu acho curioso, e a gente já teve esse debate aqui, é por que não existe uma estética de direita? Ou uma cultura nesse sentido? Um músico, um arquiteto, um artista plástico. Cadê esses caras de direita? Na sua opinião, quer dizer, o que falta para isso aflorar? Porque, de fato, o ponto que você observou é o debate é desnivelado. Está mais para um lado do que para o outro. Debate no sentido de educação. E eu acho que você tem um ponto absolutamente correto. Eu não sei se dar mais poder para o Estado enquanto eles exercem o papel de polícia é uma coisa boa necessariamente, mas o meu ponto é: por que que não surgem essas coisas na direita? Entende? Quer dizer, o que falta para ter o cantor, o Caetano Veloso conservador? Entende?
Hoje é muito difícil você formar artistas de direita, né? Hoje você tem um cancelamento muito grande em quem se posiciona dentro desse meio sendo de direita, né? Eu tenho amigos, assim, artistas plásticos, etc., que têm grupos, mas eles se escondem. Eles não podem falar abertamente qual a visão de mundo deles, porque senão eles perdem contrato, porque senão eles não conseguem vender. Amigo meu que também não é contratado em determinado nicho, porque a galera também que consome aquilo não é uma galera de direita. Então, falta a gente, de fato, penetrar nesse meio. Falta a gente formar essas pessoas, né? A gente tem um trabalho muito bem feito hoje, que é o Brasil Paralelo.
Puta, boa, bem lembrado.
Muito bom.
É a única iniciativa conservadora que eu consigo pensar.
Que é o Brasil Paralelo, que tem trabalhado um pouco para mudar isso
bastante,
daí, né?
Bastante.
E até, de certa forma, popularizar, porque o Brasil Paralelo, ele começou ainda com algo que ainda era um pouco meio, digamos que assim, elitista, que atingia uma determinada casta da sociedade. Hoje ela está totalmente popularizada. Você vê pessoas mais simples tendo acesso ao conteúdo do Brasil Paralelo, que é mais barato, conteúdo gratuito, eles impulsionando, etc. Ali é uma iniciativa que tem dado certo nesse sentido para a gente formar novas pessoas, né? Até, inclusive, quem está assistindo aqui, recomendo muito que assine e assista o Brasil Paralelo. Exato. Ali você tem inúmeros documentários, você tem inúmeras produções ali que são, de bons. Valor inestimável.
São eles são muito bons.
Muito bons, muito bons.
Eles dão uma outra visão do que, muito teoricamente, bons. Foi ensinado para a gente no nosso período escolar. Tem uma pegada bem católica também.
Sim,
né? Eles dão uma misturada boa.
Essa é uma pergunta boa pra gente já.
É, né? Porque
muito boa, bom, você, então, Rogério, por favor. Não,
não, vou você, meu amigo.
Tem uma questão muito, muito forte que, por exemplo, eu te falaria aqui. No campo de pensamento que se entende como direita, você vai encontrar conservadores e liberais.
Sim.
E alguns libertários.
Também.
Vai Corinthians.
E eu tô sendo muito grosseiro nessa generalização. Tem erros aí, vários, mas só para a gente
uma
poder...
Forma,
é sim, isso, senão a gente não adianta o papo. E eu acho engraçado, porque você dá para quase delimitar na questão da religião, onde você vai delimitar para o mais conservador e para o mais liberal.
Uhum.
Quase isso. Faz sentido isso para você?
Para delimitar? Desculpa, não entendi.
Perdão. Por exemplo, você vai encontrar os conservadores mais arraigados... Eles vão estar muito ligados à ideia de religião. No Brasil, nós estamos falando de catolicismo. Né?
No Brasil, mas
a pergunta seria, tem conservadorismo sem religião?
Tem. Na verdade, conservadorismo não tem nada a ver com religião, gente. Minha perspectiva, assim, acredito que não tem nada a ver. Você ser conservador não quer dizer que você é religioso, não quer dizer que você... Tem conservador que é ateu. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje, no Brasil, o que é disseminado, a gente tem um conservadorismo, a tupiniquim, que é aquela coisa onde o cara ele é cristão, etc. Mas não é isso. Conservador é você simplesmente respeitar as tradições, você querer mudanças graduais e você partir sempre, por exemplo, eu só vou dar um exemplo bem prático, você partir do costume para a norma e não da norma para o costume. Isso é a minha visão de conservadorismo é essa. Quando você tem, por exemplo, um STF, você tem um assunto, por exemplo, que é... Segundo o Paraná Pesquisas, né? Se não me engano, 70% ou 72% das pessoas rejeitam o aborto no Brasil. Isso aqui é algo hipotético. Você vê um STF legislando, debatendo sobre um assunto que é amplamente rejeitado no país, onde um Congresso nunca nem sequer se posicionou por isso, que fala, se o Congresso não se posiciona, ele é omisso, logo o STF pode... Mas, meu, se você não se posicionar, já é uma tomada de posição. A partir do momento que eu não tô pautando aquilo, já é uma tomada de decisão. Eu não quero pautar aquilo. Então, a minha visão de conservadorismo é essa. É sempre respeitar as tradições, não tem absolutamente nada a ver. Você que é conservador, você pode ir pra balada, pode tomar cerveja, ficar à vontade, não tem nada a ver isso. Cria-se uma fantasia aqui sobre conservadorismo, mas que muitas das pessoas, muitas das vezes, não se aprofundam no assunto, né? Acham que é aquela coisa só de você... Deus, pátria e família. O que, na verdade, não é isso. Ser conservador não é necessariamente isso.
Genial, muito bom. E ele falou um negócio muito bacana que não colocou nos termos, mas ele falou isso diretamente, que é o jeito que as leis são criadas. Uma coisa é uma teoria anglo-saxã que vem da base da disputa entre as pessoas para chegar na lei. E outra é o direito romano, que é imposto
de cima para baixo.
E quem que são os maiores conservadores do mundo?
Mas é difícil colocar isso, porque esse dinheiro romano, num certo momento, foi ele que brilhou.
Não duvido isso, eu tô falando que é a formação.
E tem
sua praxis também, não tô dizendo que não tem sua praxis.
E foi altamente conservador.
Exatamente, esse é o meu ponto. Mas deixa eu só voltar.
Mas pode virar uma ferramenta coletivista, muito mais facilmente que o outro. Essa que é a grande diferença. Porque se você vai criar tudo de cima para baixo e não deixar derivar dos costumes, é muito mais fácil de ser manobrável.
Que os costumes são jeitinho brasileiro e a gente fundamenta nisso, não deu em nada.
Perfeito.
E aí?
Não, tudo bem.
Você entendeu? Você está pegando um exemplo bom, mas tem um exemplo ruim. Esse é meu ponto.
Não, tem um exemplo
se pegar
ruim.
Esse baseado nos costumes brasileiros e deixa assim, nunca vai ser diferente.
Existem maus costumes.
Mas
né?
Calma aí, mas os bons costumes brasileiros foram deturpados há muito tempo atrás.
Mas essa história da degeneração é um negócio que não funciona. É isso que eu estou querendo dizer.
Não,
se a gente só basear só nos nossos costumes... E eu não estou defendendo aqui o ordem, progresso da bandeira. Eu sou crítico
a
isso.
Veja bem, eu não estou baseando só nos costumes. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que o que produz isso, comparativamente, óbvio que você vai ter coisas boas ou ruins. Mas você pega os países que foram constituídos dessa forma, com uma base anglo-saxã, eles normalmente me parecem ter um resultado melhor do que o outro lado. uma coisa não invalida a outra, veja bem.
Sim, sem dúvida.
Só que na base, o resultado que a gente tem hoje, sim, me parece que essa construção anglo-saxã do direito
pro
é melhor.
Para o nosso tempo, sim.
Para o nosso tempo, isso. Não, perfeito. Para o nosso tempo, sim.
Nosso tempo, sim. Porque, enfim. Mas deixa eu só voltar. A gente estava falando um pouco de religião e conservadorismo. Embora eu concorde integralmente com o que você falou, Kaique, eu lembro que todo movimento que se diz conservador, a marcha de Deus e a família para não sei o quê. Aí é Deus acima de tudo.
Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.
Muito obrigado. Eu volto a dizer para você que é quase que indissociável, toda vez que a ideia de conservadorismo ressurge, ela ressurge ligada a uma ideia teológica. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando só do Deus cristão, mas a necessidade de ter uma regra. E essa regra é fundamentada num ser supremo. É isso que eu estou querendo dizer enquanto conservadorismo e religião, que era isso que o William estava falando.
E tem uma pergunta boa aí. Essa pergunta não é boba, porque esse conservadorismo de matriz religiosa era de um mundo em que a religião era o fundamento.
É isso que eu tô querendo dizer.
Eu vivo no século XXI, onde a religião não é mais o fundamento.
Isso.
Como que eu faço para ser conservador nesse ambiente niilista?
É isso, porque tem um niilismo aí, entende? Tem a ideia de que nós estamos substituindo a divindade pela ciência, que é o que a gente tava falando aqui agora. Mas eu achei engraçado, quando você falou de família, e você falou muito bem, que eu gostei bastante de família... Essa família era sempre a ideia dos deuses do lar, do fogo do lar, que era o que a gente estava falando agora, dos deuses manes, dei manibus, dos romanos e dos gregos. Eles tinham o fogo do lar, aquilo que era a religião de todo mundo, os deuses dos nossos ancestrais. Os costumes dos nossos ancestrais são indissociáveis dos deuses dos ancestrais. Entende o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu tergiversei aqui. Mas era no sentido de falar que eu acho curioso que, por mais que você pense que conservador não precisa de religião, eu não consigo ver conservadorismo sem religião, no sentido prático. Todo conservadorismo ele vai aparecer em lugares que tem uma religião forte. Se for para o Islã agora, se for para o Irã agora, eles vão estar, os conservadores de lá, como é que são? Mulher tem que usar hijab. Até aquela mina foi morta agora. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando?
Sim.
O pau está comendo lá no Irã. Depois da morte, a menina não quis. Ela foi pega pela polícia moral do Irã. Polícia dos costumes. Você não vai usar hijab? Não vou, vai usar. Prenderam. Prenderam no dia seguinte e falou assim, então, morreu. Como é que é? Não, ela já não era boa de saúde. O pai dela falou assim, ela nunca teve problema nenhum de saúde. Então, o conservador de lá vai estar ligado a essa ideia que é religiosa. Você não vê o brasileiro ligado? O brasileiro conservador ligado a uma ideia religiosa?
Eu
na
vi.
Maioria das vezes.
É que nem eu falei de um conservadorismo atupiniquim, algo bem particular daqui, né? A gente tem, claro, uma população que é muito cristã, majoritariamente cristã, é muito católica. Agora, aos poucos, a gente está vendo um avanço do protestantismo aqui no Brasil, uma escalada gigantesca. Tem até uma teoria ali que eu discuto com um amigo meu, que daqui a 8 anos, basicamente, vai ter um presidente evangélico no Brasil. A tendência é essa, né? Mas eu acho que é uma questão muito local aqui. A gente tem, de fato, uma sociedade muito cristã, uma sociedade muito religiosa, onde ela se faz muito presente, e é natural que o conservadorismo aqui tenha um pouco de relação com isso. Mas eu não, como eu falei, eu não acho que necessariamente para você ser conservador você tenha que ser cristão. A gente tem muitos exemplos aí até...
Não digo que essa é beleza, não é ser cristão. Por exemplo, esse conservador em inglês, ela é WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Essa é a definição. E você vai encontrar o alemão também protestante nesse sentido. E eles prezam isso como essência da nação. É isso que eu estou querendo dizer, que eu acho engraçado. Não necessariamente cristão, mas nos lugares que você for, você vai encontrar. No Irã, eles são profundamente muçulmanos. O conservador de lá é muçulmano. Na Inglaterra, o conservador de lá é protestante. É isso que eu estou querendo dizer. Tem uma forte associação. Eu não falo que uma causa a outra. Não, isso seria uma besteira.
Mas está associado.
Mas está associada fortemente. É isso que me dá a impressão.
O Jordan Peterson tem esse discurso que você estava falando,
ele
né?
Fala
porque
isso.
O conservadorismo tem a ver com a tradição.
Isso.
Sim. Porra. E a tradição do Brasil
é isso que eu estou querendo dizer. Então,
e
uma pessoa da tradição vai gostar do rito, da moral, da ética, dos costumes. É isso que eu estou querendo. Perdão.
Não é isso, né? De que, pô, se tem a ver com a tradição, porra, o Ocidente foi feito por uma religião.
Sim, exato.
Como é que eu escapo dela agora?
Isso, né? Essa é a pergunta. Então, o conservador, aquele que quer conservar os costumes, vai ser os costumes de uma certa ritualística de vida, de comportamento, de tudo mais.
Então vamos falar de um desses costumes.
Boa.
Aborto.
Ah. Pauta leve. Já virou costume.
É uma pauta. Pra mim é de vida, mas tem gente que diz que não, né? Existe uma lei no Brasil hoje, óbvio que você não tem nem...
Uma súmula, né?
É, sim. E aonde você tem o aborto liberado em certos casos, né?
Sim, caso de estupro, de risco à vida da mãe, né?
Isso já nem se falia, né? Isso é uma forma de entender esse processo, né? Um libertário diria que o conflito é outro, por exemplo, seria entre o princípio da não agressão versus o princípio da propriedade privada, né? Um conservador vai para a questão da gênese. A partir do momento que aquela semente está lá, ela não deve ser mais, teoricamente, retirada, independente de qualquer coisa. Né? Como que você vê isso? Como que você acha que a lei está? E como que você enxerga essa questão do aborto?
Cara, eu sinceramente acho que no Brasil a legislação ela é suficiente. Ela não deve avançar mais nesse sentido. Eu sou contra o aborto, rigorosamente. Sou a favor da vida e acredito que aquilo que está ali é um bebê, é uma vida. Não vejo a diferença entre você estar 9 meses ou 3 meses ali. Aquilo já foi gerado. Para mim já é uma vida.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Contra o aborto, por exemplo, anencefalia.
Até a formação do cérebro?
Isso. Você segue a regra, então. Anencefalia...
No Brasil...
Isso, a regra está adequada.
Isso. Esse é o meu ponto. A regra está adequada. Porque, por exemplo...
Um caso de estupro...
Isso, por exemplo.
Sim.
Você fala aí... Ok. Você vai de acordo com a regra ou você acha que a regra
é muito
branda?
É complexo, assim. Eu acho que a legislação é o suficiente. Boa. Mas vamos pegar um caso polêmico lá atrás. Eu até fui... Boa. É foda, mas eu já fui malhado por isso em 2020.
Mais do que pelos petistas?
É quase igual até. Só mudava o número de pessoas. Pelo menos um foi um linchamento meio virtual, né? O outro, esse aí foi físico, ao vivo e tudo mais. Mas teve o caso lá da menina que ela tinha 11 anos e tal. E foi ali e teve um aborto, né? Eu me esqueci agora quanto tempo que ela tava pra...
Muito.
Não, muito.
Pra muito, pra além. Mais pra nascer. Esse é o ponto.
Tecnicamente, a partir de 20 semanas fetal. Ou de 500 gramas, já é um óbito fetal.
Essa é a definição daí. E o Reginho é ginecologista, então ele sabe muito bem o que ele está falando.
Não, é isso.
Então, já é outra coisa. Então, é muito avançado. Desculpa, te cortei. Continua.
Tá, agora... Aí, na época, eu tive esse posicionamento, né? Pró-vida, e a galera... Mano, uma galera me bateu. Porque também, claro, teve uma galera que foi lá na frente... tomou a frente lá na frente do hospital, a Sarah Winter foi lá, fez balbúrdia. Considero errado o que ela fez, enfim. Mas eu acabei sendo muito cancelado naquela época. Eu, além disso, independentemente da formação ainda do cérebro completo, eu acredito que seja a vida. Né? E sou contra, nesse sentido, a gente avançar a legislação para que ela seja mais branda ao aborto nesse sentido. Então, acho que, cara, mesmo hoje, a gente tem essa súmula do STF... liberando em alguns casos o aborto, eu acho que numa sociedade ideal, eu acho que a legislação ela tinha que ser menos... Aliás, ela tinha que ser um pouco mais rígida nesse sentido.
Você acha que deveria ter, por exemplo, tipo, se chegasse lá na frente, você começava a tirar. Tirava aqui, por exemplo, estupro. Não entra, é isso?
Isso é foda, porque assim, mesmo sendo vítima de estupro, ainda assim é uma vida que está sendo gerada,
sim,
ali dentro.
Essa é a discussão.
É, exato. Então, por isso que eu acho um pouco complexo. Mas hoje a legislação é o que ela atende, então acho que...
Mas você compreende que se for vítima de estupro, essa pessoa ela não teve a ação que gerou aquela vida?
Mas a vida está ali de qualquer forma.
Sim, então. Mas e aí? A gente vai resolver...
Então, mas pensa que ela é fruto de uma violência.
Existe uma Sim.
E aí a pergunta é o quanto que nós podemos pegar para aquela pessoa que já sofreu um insulto.
Um trauma.
Agora, mas a gente vira e fala, agora você vai ter que cuidar desse fruto,
não,
desse negócio.
Não, pode ir para adoção.
Não, mas... Mas é injusto você virar a pessoa, então você vai se desfazer do seu filho. Ela fala, mas também não quero esse trauma. Também não quero ter o trauma de botar um filho no mundo que eu não vou cuidar nunca. E aí quando tiver 60 anos e quiser encontrar com ele.
Mas é complicado. Então, eu acho que matar é sempre a...
Sem dúvida. Eu entendo a posição. Ela é irresolvível. Não adianta. Nós não vamos resolver aborto aqui em
20 minutos, não vamos.
Bebendo uma cerveja. E as pessoas vão falar, nossa, esses caras descobriram. É eureka. Não é isso.
Deixa eu meter o pau no Estado, então.
Não. Eu tenho uma pergunta. Por quê? Sendo bem conservador, eu acho que o problema do aborto, quando ele não é assim um caso de razoabilidade legal, está baseado numa sociedade promíscua. Uma sociedade do tipo Anitta, uma sociedade do sexo casual. Entendeu?
Perfeito.
Que entendeu? É o que gera o mercado do Citotec.
Sim, você está bem conservador.
Ele está bem conservador.
É, estou querendo dizer. Quero dizer, não me parece, melhor dizendo, que o problema do aborto está numa cultura sexual. E não no problema moral de o que ela vai enfiar na vagina para matar alguma coisa.
Eu sei, mas
não.
Eu também te falaria que o problema do aquecimento global é porque a gente tem muito transporte.
Não, é diferente.
São problemas da modernidade.
São problemas da modernidade. Eu senti que você defendeu o seu direito de comer alguém.
Ele está falando isso, velho, porque ele fica. Ficou lá 4 anos na filosofia.
Isso.
Entendeu?
Isso.
E aí ele via que Foucault.
Não, mas imagina, tu sendo anti-Foucaultiano. Não,
mas você via isso na tua frente ali, ó.
Havia.
Cultura dessa, cultura da sexualização.
Cultura do sexo livre, total.
Computo várias vezes.
É, mas hoje você vê muitos pais terceirizando a educação pro TikTok.
Isso,
na
verdade.
Então, se você não tá educando, provavelmente uma influenciadora digital, uma TikToker, tá educando seu filho. Então, isso leva, de certa forma, que nem você está falando, a esse tipo de situação. Realmente, a gente tem mais promiscuidade hoje em dia. Geralmente, você tem uma putaria maior rolando por conta de que, infelizmente, hoje você tem pais que terceirizam essa educação para a tecnologia. E ali na tecnologia, quem são os atores que estão ali? O que eles pensam? É difícil, às vezes, você fazer um filtro, o pai ter controle ali de tudo que passa na timeline da filhinha ali no TikTok, todas as dancinhas, todos os trends.
Tanta verdade que
influencia, quer ou não.
O nome é influencer. Mas eu lembro muito bem quando você é pequeno, você tá começando a ter amiguinhos, as mais velhas falavam, ó, cuidado com as influências.
Sim.
Quem disse que a influência em si só é boa?
É, exato.
A influência é ruim. Mas a gente não julga mais isso. Hoje... A gente só julga como influencer. Aquele que é capaz de influenciar, não tá julgando o que ele faz.
É, eu não criticando nenhum pai, nem nada nesse sentido, até porque eu não sou pai pra falar, né? Não tenho muito...
Não, mas eu sou e isso aí eu te dou meu lugar de fala.
Mas, cara, hoje em dia você terceiriza muita educação, porque é difícil você ter controle mesmo, de fato, do que o seu filho tem acesso à tecnologia ou não, porque, cara, você entra no colégio, você já tem um tablet ali na sua... Muitas das vezes na sua cara ali, desde pequeno. Criança hoje já nasceu numa geração diferente, né? A minha irmãzinha, desde pequena, ela já sabe coisas ali que até vezes... Caramba, minha irmã já sabe com 4 anos editar no CapCut, sabe? Coisas assim, né? E é difícil você ver o conteúdo que está sendo ali consumido pelos seus filhos, que você pode orientar e educar. Quais são bons influenciadores e quais são mais influenciadores? É um Felipe Neto da vida. Seu filho está consumindo um Felipe Neto, você vai ter uma consequência tal. Se você está consumindo um Brasil Paralelo, você vai ter uma outra consequência. Então, cabe muito do pai ali. Muitas das vezes ele não consegue impedir de ter acesso à ferramenta, mas, pô, converse com seu filho para que ele se influencie por bons influenciadores, se você não conseguir fugir disso. E, claro, obviamente, influencie seu filho, né?
Então, os gregos costumavam ter uma ideia...
Duque.
A palavra grega, para isso, é paidagogos. Era aquele que ensinava as crianças. Era um tutor.
Que quer dizer aquele que conduz.
Aquele que conduz a criança, exatamente. Uhum. Então, e esse paidagogos vira pedagogia. E tinha uma ideia de que você precisava ter alguém que tutorasse ele em clássicos, no sentido de falar, olha, você vai ler, eu vou te ensinar tudo que foi feito por esses caras aqui. E numa certa tradição, a partir daí você pode criticá-los, se você conseguir. Não é niilismo. A ideia do TikTok, TikToker, é puro niilismo. Porque não quer dizer nada. Porque no final, você viu, 30 dancinhas, 2 coisas engraçadas, 2 curiosas, e talvez uma que tenha me contado algo novo. É isso, é muito niilista. Faz sentido isso ou não?
É, aí no meio ele também às vezes vai um discurso político. Uma lacrada final. Aqueles últimos 2 segundos ali do conteúdo é que fazem um estrago cultural gigantesco. Ali que está o X da questão. Que nem eu, só voltando para a política, etc. Você falou da direita. Como que a direita se renova, ela se organiza. A direita nunca trabalhou isso. A direita não está trabalhando a cultura. Enquanto você tem muitos produtores ali de entretenimento, de esquerda, gravando conteúdo normal, a direita muitas das vezes ela se fecha na bolha. Ela quer falar de, não sei o que lá com o Bolsonaro, não sei o que lá da direita, músicos da direita. Não, fala normal do seu conteúdo e ali depois você pode até emitir a sua opinião, o seu posicionamento, mas fale do seu conteúdo, não fale para uma bolha política, fale para a sociedade, né? Crie o conteúdo para a sociedade. E a gente vê, infelizmente, hoje a maior parte desses influenciadores são de esquerda. Você pega um cara ali, um Felipe Neto, gravou um conteúdo tosco, né? Que atrai crianças, etc. Ele faz lá, e no final ele dá um recadinho ali, pá, esse recadinho é que ferra tudo, cara. E a gente não tem o nosso recadinho aqui desse lado para contrapor, né? A gente não tem essa...
Então vou te perguntar, você que também é um influenciador digital, de uma certa forma, uhum, qual o tipo de virtude que você quer que esse cara que tá te vendo lá absorva para poder ser uma pessoa melhor?
Conteste. Contestar. Simplesmente contestar. O meu primeiro conteúdo, assim, que eu comecei a fazer ganhar relevância, eu via muitas matérias da imprensa que saíam. Principalmente na época, ainda no começo do governo Bolsonaro, de 2018, né? E as matérias eram muito negativas e às vezes eu não via muito sentido nisso. Eu falava, cara, é meio tosco o trabalho de parte do jornalismo. Então deixa eu pegar essa matéria aqui, algumas vezes até fake news, etc. E deixa eu tirar essas narrativas aqui e emitir minha opinião em cima, mostrar a realidade. E parte dos meus primeiros vídeos foram em cima disso. Eu pegava uma matéria, papai mostrava, não é assim, é assim. Isso começou a ganhar mais, eu comecei a ganhar um pouquinho mais de repercussão nesse sentido. Então era um trabalho que desde lá até hoje eu falo, cara, acontece, não aceite tudo que vem da imprensa como verdade absoluta. Pô, despiora, que a gente vê termos até...
Despiora
da economia.
Aí me falaram, não, mas é um verbo. Eu falei, legal. Quantas vezes na história do jornalismo alguém usou utilizado esse verbo?
Exato, não teve uma pessoa que falou como está escrito na bandeira do Brasil,
independência ou morte.
Viu essa?
Essa foi maravilhosa.
Eu não vi
essa. Foi ótimo, maravilhosa.
Jornalista.
Foi no 7 de setembro. CNN.
Tinha como ser mais emblemático do problema?
Eu posso, já que ele falou isso, porque assim, eu perguntei da virtude, né? Ele falou contestação. Eu tô assumindo isso como coragem.
Acho que sim.
Certo?
Acho
que sim. E quando o Bruno Garchagin veio aqui...
Opa, a gente professor.
A gente conversou com ele algumas coisas e dentre elas surgiu esse paradoxo que eu me lembro. Que, assim, como ele, por ser um influenciador digital, ele precisava ter muita coragem para expor os fatos. Só que, por ser conservador, ele acabava não deixando de ser prudente nesse aspecto. Você lembra disso ou não?
Lembro disso.
Sim.
E o que me chama a atenção é isso, né? Você me diz que a coragem é a virtude que você está passando para essas pessoas, só que você é um conservador.
Paradoxo.
É um paradoxo, porque teoricamente deveria ser uma das principais virtudes a prudência, né? Mas eu acho que está certo. Isso não é uma crítica, veja bem.
Sim.
Eu acho que você tem que ser, ao mesmo tempo, tentar conseguir encaixar essa prudência na hora que você está falando. Porque senão vira uma coisa tipo, sei lá, tipo meio MBL, assim. Só de bater, entendeu? E não propor algo que realmente mude os outros. Como é que você vê isso?
Então, até a parte... Não sei se tem muita relação a isso, mas hoje você ser direito, você ser conservador, você é um pouco contra a cultura. Né? Então você... Você hoje é o que era o punk nos anos 80 ali, você é o cara que tá contra o sistema, né? Então acho que tem muito disso, então nisso realmente acho que a virtude da coragem tem implícita nisso, nesse paradoxo aí.
Genial, excelente. Vou mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui, a gente falou muito de costume, nananã. Quero falar um pouco de uma coisa que eu gosto muito, que chama economia e liberdade econômica. Opa. Né? Um conservador, quando vai para o lado econômico, ele se coloca como um defensor de um certo liberalismo, né? Ele acredita no indivíduo e não no coletivo do Estado para reger essa pauta ali, né? Aí que entra essa pergunta: quão liberal na economia você se considera? Se pudesse pautar alguma coisa, seria mais para o lado dos austríacos?
Mais chicaguista.
Ou pros lados dos
chicaguistas. Sou mais chicaguista. Eu já fui mais, assim, do lado dos austríacos e aos poucos o meu modo brasileiro foi mostrando que eu acho que talvez seja algo que funcione melhor no Brasil. Eu acho que aqui a gente ainda tem, de fato, uma população muito carente, muito simples, que ainda depende de determinados programas sociais que a gente não pode romper do dia pra noite, né? Então, acho que eu tô mais no lado chicaguista da força, digamos assim, né? E vive modelos, até com o próprio Bolsa Família, né? Que temos atrás, né? O próprio Milton Friedman, ele já levava nesse sentido.
Agora entendi. Existe um welfare state. É isso, ponto.
Welfare state. É, um pouquinho de welfare state nesse sentido.
Acho que previdência social.
É,
né?
Desculpa.
Uma assistência social.
Assistência social, sim. A previdência já acho que.
Vamos chamar de rede de segurança?
Pode ser, exato.
Tem que ter alguma coisa que a pessoa caia.
Um básico a princípio. Isso não pode ser algo de fato que a pessoa fique ali presa a isso o resto da vida e seja escravizado por isso. Mas eu acho que ainda no Brasil ainda é necessário um programa mínimo ainda de transferência de renda, como por exemplo eu tenho o Auxílio Brasil ali.
Perfeito.
A minha visão chicaguista está um pouco ainda.
Gostei disso, porque eu acho que. Queria ouvir sua opinião, mas eu acho que o problema não é ter esse Estado. Vou chamar de welfare, qualquer que fosse. O problema é que a gente só vê a porta de entrada.
Exato, esse é o ponto.
Acho que esse é o ponto.
Sim.
A questão não é a porta de entrada, a questão é que ninguém discute a porta de saída. Porque a porta de entrada ela pode existir para quem precisar. Contanto que ela entra e saia.
É perfeito. É assim que a gente mede a eficácia de um programa social.
Mas ela sai.
Programa desse.
A minha pergunta é, ela sai?
Ela quer sair?
Esse maquiavelismo político deixa ela sair?
Então, esse é o problema.
É aí que tá o problema. Porque é o seguinte, beleza, maravilhoso, você tem que ajudar, eu também acho que tem que ajudar. Só que assim, a partir do momento que você é intervencionista, isso só escala, meu amigo. Eu não consigo ver... na praxis, na política pública, o cara fazendo isso, e falou, não, agora já fiz o bonzinho aqui, tá ótimo. Eu não vejo ninguém saindo, velho. Entendeu? Então, eu não sei, sai mesmo?
No próprio Bolsa Família, assim, a gente tinha que o cara, ele não tinha como sair, não tinha mecanismos pra sair dali, né? Você não podia trabalhar enquanto recebia o Bolsa Família. Isso acho que é uma ferramenta ali que impedia as pessoas de saírem, tornava basicamente escravo, curral eleitoral de um programa social. Então você usava, você tinha um governo que usava meios como esse para ter um curral eleitoral e escravizar aquelas pessoas, né? Acho que a realidade com o Auxílio Brasil mudou um pouco nesse sentido. O fato de você poder estar trabalhando para você receber o Auxílio Brasil, acho que você já melhora nesse sentido para você ter uma porta de saída.
E o que você pensa desse ponto para o Estado de São Paulo aí? Qual que é a tua pauta econômica?
Eu acho que a realidade hoje do Estado de São Paulo, eu não acho que seja necessário talvez você ter um grande Auxílio Brasil aqui. Eu acho que são situações que a gente vê geográficas, situações que são mais presentes em camadas mais pobres do país, no Nordeste. Até aqui no Sudeste a gente tem, Norte de Minas, tem pessoas que são de fato muito carentes. Aqui em São Paulo a gente tem um pouco no Vale do Ribeira, mas eu não acho que seja justificável criar um mecanismo nesse sentido aqui para o Estado de São Paulo. Acho que não seja necessário aqui. Para a realidade do nosso Estado, para a economia do nosso Estado, para o IDH do nosso Estado, acho que não é necessário, não.
E quando você pensa
em necessário emprego. Emprego. Melhor, os caras falam que o melhor plano de previdência que existe no emprego. Mundo é emprego. Né?
E pensando em São Paulo, quais são os problemas que logo te vêm à cabeça?
Nossa, assim, de primeira?
É.
Segurança pública.
Segurança
tá
pública.
Fogo. Inclusive, até falei chegando aqui, meu, quase falei. Graças a Deus a gente não foi assaltado, né? A gente levantou o vidro na hora, né? O carro que a gente tava ali tinha uma blindagem, a gente tava até vacilando ali com o vidro aberto, veio o cara e pau, botou o cane, a gente levantou a tempo o vidro e deu um tuk-tuk-tuk ali com a arma, mas ficou por isso mesmo, o cara ia atirar lá, não ia acontecer nada. Mas assim, a sensação, o pior de tudo é a sensação de segurança que a gente tem. E segurança pública, cara, você afeta muitas outras coisas. Você afeta a economia, você afeta o comércio, você afeta a saúde das pessoas. Pouquinho aí que tá em casa que não tem um medo de, cara, seu filho voltou, vai sair, vai voltar pra casa. Pô, pode acontecer alguma coisa com ele. Eu já fui assaltado várias vezes, já fui assaltado ali na frente do Mackenzie mais de uma vez. Eu tô até agora pagando duas parcelas que faltam no meu antigo celular, porque ele foi roubado. Então eu acho que a segurança pública hoje, e principalmente esses furtos ou pequenos delitos, tem sido um problema muito grande aqui no estado de São Paulo. E é uma situação muito semelhante quando a gente vivia em outros lugares do mundo. A sensação que hoje a gente tem em São Paulo, o problema que a gente tem em São Paulo, a gente vivia nos anos 80 nos Estados Unidos, em Nova York, em Houston, em muitos outros lugares. Não é algo que nunca aconteceu em outro lugar, né? Então acho que segurança pública é um baita problemão aqui em São Paulo, né? E é um problema que aflige muitas pessoas e aflige também a mim, né? E que a gente quer trabalhar nesse sentido para resolver algumas coisas, né?
Você tem alguma proposição específica para isso? Pro Estado?
Sim, então.
Tipo que assim, a mudança penal, a gente sabe que...
Brasília.
Então, isso a gente Brasília. Não consegue mexer, entendeu?
E muito limitado também ao governador que está lá. Infelizmente, a gente tem muita limitação nesse sentido. Mas agora, a gente teve um programa de tolerância zero lá em Nova York, nos Estados Unidos, com o Rudy Giuliani. que eu pago um pouco de pau. Você não me...
Justo.
É, já resolveu, se resolveu um problema lá, era semelhante aqui, por que a gente não pode fazer o mesmo? A gente não pode criar essa sensação de segurança com mais rodas ostensivas, que é uma coisa que tinha antigamente.
Como é que está Nova York hoje com o Bloomberg, pós-Bloomberg, depois que eles abriram mão dessa política?
Piorou muito.
Piorou
muito. Muito.
E eu vejo a calhar que daria muito certo aqui no estado de São Paulo, né? Você aumentar as rondas ostensivas, você combater o crime desde um pequeno delito, desde uma pichação. Você mostrar que aqui tem ordem, aqui a coisa vai ser resolvida. Então, o aumento de contingenciamento, o aumento de rondas ostensivas, uma coisa que a gente tinha, cara, muito polícia militar ali em frente a colégio, essas coisas que hoje em dia a gente não tem mais tão presente desde um tempo pra cá, né? Eu acho que isso tem que aumentar esse nesse sentido. E acho que todo mundo aqui já ou conhece alguém que já foi assaltado, ou foi furtado e tem esse problema em São Paulo.
E a ideia é você fazer isso através de um redirecionamento da verba, por exemplo.
Exato.
Você não vai me falar que você vai me cobrar mais imposto.
Pra, não,
pra,
nem
pra
pode.
Falar que o Estado vai... Não, sei lá, né?
Nem imposto,
na
verdade.
De algum lugar tem que vir, né?
Exato. Remanejamento. O deputado estadual não pode criar mais despesas aqui no Estado de São Paulo, né? Para o governo do Estado. A gente não tem essa competência para fazer. E outras coisas também que acredito que era necessário a gente ter blindagem para pelo menos algumas polícias aqui no estado de São Paulo, que não tem nenhuma viatura em São Paulo é blindada.
Zero?
Zero.
É mesmo?
É. Lá no Rio a gente já tem essa realidade, sim, sim. Em São Paulo, nenhuma.
Nem na rota. Caramba,
louco,
sabia,
né?
Não sabia disso. E a questão do armamento civil, já que foi para esse lado aí?
Ah, eu
como,
sou...
Como você se coloca aí?
Eu sou pró... Assim, eu acredito que o cidadão tem o direito de se defender. Então eu acredito que o cidadão... Mediante, assim como qualquer outra coisa, como você tirar uma carta, como você ali fazer a sua habilitação do seu carro, você passa por um teste, determinando se você tem condição ou não. Eu acho que a gente tem o direito de ter uma arma em casa, você ter a sua posse. Em alguns casos também é o porte de arma. A gente vê muitos exemplos no exterior, né, cara? Lá nos Estados Unidos, até mesmo, quando você acontece aqueles massacres em colégio ou no teatro, etc. Se vê por coincidência, onde que é sempre? É sempre um lugar onde não pode usar arma. Aquelas zonas free gun zones. É sempre num teatro, é sempre num colégio. É sempre onde o cara sabe que não vai ter uma arma. É sempre ali que ocorre. Nunca um cara vai num bar no meio do Texas, ali onde tá todo mundo armado, e tenta fazer alguma bobagem. Isso nunca acontece. Então eu acredito que a pessoa ela tem que ter o direito aqui a se defender, porque o que mata não é a arma, o que mata é a pessoa que puxa o gatilho ali, né?
Então, sem dúvida.
É, exato. Eu sou totalmente... favor de que a gente possa ter o nosso direito de se defender, você da falou, legítima defesa.
Você falou posse, com certeza, e porte em alguns casos, é isso?
É.
Por quê?
Assim, eu acredito que tem determinadas pessoas, né, que nem eu falei, que, assim como uma CNH, ela tem determinados requisitos para você poder ter um carro ou não. Você passa ali por um exame... nesse caso não toxicológico, né? Mas você passa por um exame psicotécnico para você ser habilitado ou não.
Não,
se você...
Isso é a regulamentação.
É, exato, a regulamentação.
Você passa por essa regulamentação.
Ah, ok, não,
porque, assim,
tem
hoje,
arma.
Hoje o porte você tem para algumas profissões específicas.
Sim, que... mas acho que isso tinha que ser ampliado. Eu acho
tem que ser
hoje,
ampliado.
Com certeza, eu acho que isso seria muito benéfico, né? Aqui nem eu falei de sensação de segurança. Na minha concepção, quanto mais armas, mais seguro o lugar é. Mais armas na mão do cidadão, porque os bandidos já estão armados, né?
E você dá o benefício da dúvida, né?
Exato. Exato. Pô, será que o cara vai estar armado? A gente tem até aquelas vizinhanças que eles colocam lá. Pô, aqui a vizinhança... como é que fala? Eu esqueci o nome.
Segura.
Solidária. Pô, bota ali uma vizinhança armada. Vamos ver se o cara vai querer assaltar ali naquela rua. Vai na outra rua. Vai na rua do que ele sabe onde não tem arma, né? Então, eu acredito que... Isso até é estatístico, na verdade. Onde você tem mais armas, você tem menos problemas. Você tem menos assaltos. As pessoas têm mais medo de ver onde o outro cara vai ter, se ele vai ter uma arma ou não. Então, eu não vou assaltar o cara, né? Eu acho, na minha opinião, e estatisticamente também, que quanto mais armas, menos violência. Isso na prática, assim. A gente tem o Uruguai aqui do lado, né? É um país que tem muito menos problemas que o nosso. No Paraguai, ali, você tem realmente uma zona de muitos conflitos. Mas onde estão os conflitos? Está exatamente na divisa com o Brasil. O resto do Paraguai está tranquilaço.
Rota do tráfico, né?
Exato. Os problemas estão ali. O Paraguai normal ali não tem tanta violência. O pessoal está armado ali, né? Então a gente tem muitos outros exemplos. Não precisa nem falar, ah, meu Deus, a cultura do país. Mas, meu, os Estados Unidos, o pessoal é mais culto, não sei o que lá. nem acho que necessariamente seja tão assim. Mas não, não, acredito que no Brasil, até porque a gente já teve armas no Brasil, essa já foi uma realidade.
Esse é o ponto.
Mas já foi testado aqui.
Exato.
Aqui, e foi testado em lugares próximos. A pessoa esqueceu.
Como suspenderam isso, de repente parece que nunca houve.
Parece
isso.
Que nunca houve. Mentira, e não é realidade, mentira.
Mentira.
E eu acho que é muito importante também, não só para você se defender de assaltante ou algo nesse sentido, mas contra o autoritarismo. Cara, que nem um presidente fala, um povo armado jamais vai ser escravizado. Para você dar um golpe de Estado onde a população está armada, é um pouquinho mais difícil. Onde ela está desarmada é onde geralmente está mais fácil de você suprimir as liberdades e mais fácil de você dar um golpe de Estado se você manter um ditador ali.
Excelente, muito bom. Queria trazer, a gente gosta sempre de trazer um pouco os romanos aí, né? E como ele é jovem, né? 28 anos, o que você estava fazendo com 28 anos na Camarão?
Jesus. Hã? Tava, não sei, aprendendo alguma coisa ainda pela primeira vez. E isso não é um demérito. É um elogio, não é um demérito. Não, fique bem
sim,
claro.
Não, sim, sim, sim.
Isso é um elogio.
E tem um cara que é conhecido como Catão o Jovem, Marcus Porcius Cato, que foi um político romano, viveu ali entre 90 e pouco e 46 a.C., né? Morreu.
Dois anos
de Júlio César, porque. Ele acabou conspirando contra ali, né? Foi pro lado de Pompeu.
Exato. Né? Foi pro lado. Não é que ele era o conservador da época.
Ele era...
O l'enfant terrible, o bad boy da época era Gaio Júlio César.
E o
por sinal populista.
Como sempre.
Justo,
né?
justo. Mas o Catão, o jovem.
Populares,
ele tinha uma inflexibilidade, uma integridade moral muito grande. Ele não se corrompia. Né?
É isso aí.
E inclusive ele foi tutorado por um estoico, Antípatro, se não me engano, que tutorou ele durante um tempo.
É bem romano isso.
É bem romano, é bem conservador e é bem jovem, como nosso querido Kaique aqui. Por que, que eu falo isso? Porque eu queria te perguntar, cara, como é que você monta um gabinete para ser deputado estadual aí, né? Eu acredito que é muita gente que está envolvida. Como que você faz isso? Quem são essas pessoas que estão do seu lado e por quê? E o que você pensa do ponto de vista dos custos e gastos do gabinete? O que você pretende fazer com isso?
Bom, quanto à equipe, eu acho que o nome já diz, cargo de confiança. São pessoas que eu confio estritamente, mesclado com um pouco de tecnicidade, que é necessário para você fazer. A máquina não anda sozinho. Se você não tiver alguém que saiba o processo legislativo, você não vai conseguir fazer nada ali. Então você precisa ter uma parte técnica, mas você precisa ter pessoas de confiança, pessoas que você confia, pessoas que também defendam os mesmos ideais que você. Então, sendo eleito e tendo um gabinete ali estruturado, eu acho que parte da estruturação seria em cima disso, sendo de pessoas que tenham a mesma visão de mundo, em quem eu confie e que também tenham uma tecnicidade para fazer, de fato, a máquina andar.
Mas você, minha pergunta assim, como que você vai fazer com a verba de gabinete? Você vai cortar? Você vai diminuir? O que você pretende fazer com isso? E eu entendo que tem pessoas que optam por sim ou por não. Eu queria saber o que você vai fazer e por quê.
Hoje, na Assembleia Legislativa, cada deputado estadual, claro que isso é volátil de acordo com o salário da pessoa, mas tem direito basicamente a ter 25 assessores. Hoje, numa empresa, a depender dela, 25 funcionários é necessário? Eu acredito que depende tudo da demanda. A demanda para você ser um deputado estadual, eu não acredito que seja necessário. Ainda mais eu, que sou um político eleito, etc., que venha a ser eleito, em que venha muito das redes sociais, eu acho que parte do meu gabinete seria montado com pessoas que entendam, saibam se comunicar com a população nesse sentido, uma pessoa que é especialista ali em rede social, uma pessoa que entenda o meu conteúdo, etc., que vai poder passar o meu mandato, passar a minha visão de mundo, passar tudo que eu tenho trabalhado para esse pessoal. Então, eu gostaria de constituir parte disso, parte jurídico, Que é extremamente necessário, né?
Você vai tomar pedalada de algum lugar.
Isso aí já... Cara, sem mandato eu já tomo?
Exato.
Imagina como... Imagina ali no momento ali de um embate ali dentro do parlamento com alguém do PSOL, etc. A gente sabe dos problemas, até porque, felizmente, já veio uma direita antes ali para mostrar os erros e acertos também, o que você deve ou não fazer ali dentro do parlamento. Então, acredito só de forma mais direta. Eu acredito que 25 cargos não sejam necessários para você conseguir fazer um trabalho legislativo ali. Porque muitos políticos que botam ali, tem 25 assessores, botou os 25. É o cara que ele precisa trabalhar a base na região. É um cara que, pô, eu me elejo aqui, eu preciso de uma liderança de, sei lá, presidente prudente, não sei o que. O cara vai loteando. Ou não, porque também é mal intencionado. Mas no meu caso específico, como eu sou uma pessoa, um formador de opinião, um ativista que vem das redes sociais, eu acho que não é necessário para mim. A minha forma de me comunicar com o meu mandato é outra. É mais focado nas redes sociais e isso também, de certa forma, enxuga um pouco a minha necessidade. Então, eu diminuiria.
Entendi. A tua meta seria fazer o melhor possível com o mínimo possível.
Dentro do que... Assim, não dá pra fazer loucura também. Assim. Por exemplo, eu não consegui me deslocar de um local pra outro ali porque, sei lá, faltou gasolina. Ou eu não consegui, sei lá, contratar um editor, um designer. É sempre dentro da minha limitação do que vai ter ali a minha demanda. A minha demanda que hoje ela é muito menor. É uma demanda principalmente de rede social. Então o custo para isso é muito menor. Eu até vou citar aqui, não sei se vai render processo não. Mas o Campos Machado, pô. O Campos Machado é o cara que tem um monte de cargo ali dentro, velho. Um monte de cargo. Eu não preciso disso. Eu não preciso ter um monte de cargo ali dentro da LES para fazer um trabalho bem feito. Para poder fazer o trabalho que eu tô propondo ali, não é necessário ter... Ele tem mais de 25, né? Mas aí é um negócio ali que tem as... É, ele tem mais de 25 porque ele tem a primeira secretaria ali, tem os negócios indicados. Então dá pro cara, às vezes, subir até 100 cargos ali dentro da LESP, né? A LESP ali, meu Deus, é um cabide gigantesco.
Esse é o patrimonialismo.
É isso.
Essa é a versalha paulista. Esse é o caudilismo.
O tamanho da estrutura é simplesmente o necessário para conseguir me comunicar e fazer meu trabalho. Então, eu acho que isso é muito menor do que os políticos mais tradicionais aqui do estado de São Paulo, como eu falei, do Campos Machado específico. Sim. Peruquinha.
Fala.
Penso como é que parte do problema está em conseguir reduzir a expressão dele, desses políticos de um período mais jurássico, que não estão no futuro, estão no passado, mas...
O próprio Campos, ele está lá antes de eu nascer.
Entendeu?
Ele é deputado estadual desde antes da nação.
É isso que eu quero dizer. E é por isso que ele tem 100.
Mas irmão, assim, vai catar coquinha,
assim,
irmão.
Mas é assim que se perpetua. E esse já é um problema político.
Ah,
assim.
Velhinho.
Não se pode dar as costas para esse problema. Parte da solução está como resolver essa equação.
É, ele usa a máquina para isso.
Exato.
Ele não, então, mas se não for ele, vai ser outra pessoa. Ninguém pode usar a máquina desse jeito.
Sim. Sim, temos que cortar na carne.
Não sei como fazer isso ainda, ninguém sabe.
Operação mas... Cavalo de Troia.
A gente está no paradoxo, né?
Qual?
Que é esse aí. Quer dizer, tem um cara que usa máquina pública para sangrar isso. E é ele que vota se ela vai sangrar ou não.
É isso. Né? É isso. Portanto, ele dá o tom.
É autocontraditório isso aí.
Mas ele é o maestro. Ele começa a dar o tom para todo mundo jogar.
Exatamente.
E esse é o problema do poder político, né?
Power como é que ele vai falar assim: vamos votar aqui, perder um benefício? Ninguém vai votar nessa porcaria.
Exatamente isso, cara. Excelente, muito bom, mas nós temos tempo. Mas antes da gente terminar, a gente tem um negócio muito legal que chama Pitch do Livro. Camara, explica pro Kaique e para quem não conhece, o que é o Pitch do Livro?
Kaique, três livros, três ideias, três pessoas. Cada um de nós trouxe um livro. Então você, mediunicamente, a hora que o Reginho apresentar, você vai ter que descobrir quem que trouxe qual. E aí é mãe de Ná. Aí é só uma ideia de clarividência.
Baseado meio que na nossa cara, conversa.
Telepatia, clarividência, poderes esotéricos.
Se você acertar 100%, você ganha esse brilhante capacete para não ser mais assaltado em São Paulo.
Esse elmo. Já fala, conta pros caras que conta o que é esse elmo.
Não consigo.
Não consegue.
Meu Tiades, eu não consigo contar essa história.
Fica a dica então, para quem tá acompanhando.
Por favor.
Procura e pesquisa Miltiades. Esse grego maravilhoso.
É isso aí.
Vai conhecer a história desse capacete que veio por 10 mil euros da Grécia. Ainda bem que o Camarão tem essa grana aí, né? Vamos lá! Livro número 1, Martin Davidson, The Perfect Nazi, Unmasking My SS Grandfather. Caralho, esse cara que trouxe isso aqui é bom, hein, velho? Isso aqui, malandro, é bacana.
Sente o jogo, vamos lá.
Segundo, a cidade antiga Fostel de Colange. Olha, estudo sobre o culto, direito e as instituições da Grécia e de Roma.
Direito romano, já deu uma dica.
Pô, coisa também, isso aqui. Fostel de Colange. Eu sei quem trouxe, não vou falar.
Isso aí.
E temos aqui breves lições do professor Denis Xavier, que não esteve aqui hoje, infelizmente, mas a gente trouxe ele aqui de uma outra forma em espírito. Thomas Sowell e aniquilação de falácias ideológicas.
Posso começar?
Por favor, vai lá,
meu Thomas amigo. Sou eu, acho que foi você.
Eu?
É.
Seu mau caráter. Quem vai? Que eu volto, próximo. Ah,
agora tá, vamos ver. The Perfectness. Você.
Perfeito.
Ah, garoto.
Minha cidade antiga.
The Perfectness lá.
Acertei?
Você acertou.
Você acertou
um terço.
O meu. Ah,
troquei o outro. Ah, não.
Acertou mesmo.
Quase.
Foi bem. Eu vi
pelo menos acertei algum.
Você foi bem direto. Eu gostei que você foi Kaique, bem
cara,
direto.
Era careca. Claramente skinhead nazista. Tava na cara.
Como nós estamos fazendo uma venda antes do pitch do livro, nós temos que falar da nossa querida Alux Investimentos, que é o momento da venda maravilhosa. É isso aí. Não podemos esquecer da prudência na hora de investir nosso dinheiro, não é verdade?
É assim que funciona.
Se você quer ter um futuro melhor lá na frente, você tem que ter uma bela de uma baixa preferência temporal. E quem sabe quem vai te ajudar a ter baixa preferência temporal, meus amigos?
Alux.
Alux Investimentos, www.allux.
Tem um caminho.
Investimentos.com.
É isso aí.
Entra no site dos caras, fala lá, ó. Beyond, a palavra é Beyond, código Beyond. Vai ganhar descontos.
Use o código e ganha descontos.
Exatamente, meu amigo. Beyond. Só falar pros caras que tá tudo nosso, certo?
Certíssimo.
Vamos à venda, então. Vamos começar pelo... Camarão!
Ele deu uma de Avalone aqui, ou foi impressão minha?
Foi ridículo.
Foi, eu vi o Avalone aqui. Eu
queria ver a reação.
No pique agora.
Eu queria ver a reação da criança.
África do Sul logo ali.
Me pegou.
Tava ali só olhando ali pra ver o que eu quero ser. Mandei.
Bom, The Perfect Nazi. Esse cara é um autor inglês que tem um avô alemão que ele conheceu muito bem. E achava um avô fantástico, uma pessoa doce, uma pessoa ordeira, laboriosa. E que depois de um tempo ele descobriu que no fundo ele tinha sido um oficial do partido nazista. Mas não só qualquer oficial, oficial da SS, que era a política mais... Perdão, era a face mais ideológica das Forças Armadas do partido nazista. E ele começa a descrever como é que o avô dele caiu nessa... no sentido de como é que ele foi seduzido para entrar nesse jogo. E a análise é fantástica porque ele encontra o avô dele, jovem, né, moleque, como uma pessoa dócil, e percebe depois que ele tinha sido nazista de carteirinha e de armas. E é interessante ver como é que a gente pode pensar que, no fundo, a gente pode pensar em pessoas que, na verdade, são outras coisas. Enfim, deixei só a provocação aqui. Segue meu livro.
Muito bom, animal, cara. Esse livro, inclusive, é que, né... Não é por mal não, filho, mas ó, trezentinha em inglês, brother. Beleza, vai comprar isso aqui? Vai levar isso aqui mesmo?
Isso ele tá sabotando agora, ele passou a sabotar declaradamente. Não tem papas na língua, mas agora.
Vamos lá, meu querido William.
Putz, cara, difícil vender esse livro, porque esse livro é um clássico, né? De 1864. Por que ler esse livro? Eu tenho uma pergunta muito boa que eu acho... É o seguinte, a gente tem uma visão de conservadorismo voltado ao pensamento inglês. No entanto, em termos de fonte ocidental do conservadorismo, ela está em Roma. Esse livro é um apanhado de vários temas dentro da Roma antiga, sobretudo a família e o direito, em que ele mostra como o laço social romano constitui uma fonte de um pensamento conservador. Então, nesse sentido, pensar Roma Antiga em termos de política é mudar o eixo da Inglaterra para Roma e repensar as nossas bases do que é conservadorismo. Né? Acho que é isso que esse livro pode propor.
Eu compraria. Eu já gostei desse pitch muito mais que o meu.
Eu também.
Eu compraria esse
livro. Na verdade, eu gostei mais desse livro, mas eu gostei mais do pitch
dele. Eu gostei do pitch dele.
Mas temos um vencedor aqui. Eu entendo. Ó, irmão... de coisa atual mesmo, tá? Primeiro que é o seguinte, quem escreveu esse livro é um cara brilhante, ele tem essa série Brasil Lições, que é o Denis Xavier, que faz parte do nosso grupo aqui, né? E ele procura, com essa série, explicar de uma forma muito mais, não diria simples, mas mais tratável, mais
palatável
autores que são difíceis, às vezes, de você conseguir ler. Né? Esse cara, o Thomas Sowell, um economista crítico social, ele tem 92 anos, tá? Só para falar
isso. E continua produzindo.
É, filósofo político, tá? Norte-americano, e ele teve passagens por diversos institutos nos Estados Unidos, mas ele tem uma pegada muito de Stanford, do Instituto Hoover. Ele, antigamente, inclusive, ele se autodeclarava até marxista. Tá? E ele conseguiu fazer essa transição. Dentre outras obras dele, aqui a gente tem, eu diria que ele não fala de todas as obras, mas ele comenta várias delas, ele sempre coloca a perspectiva numa questão de você olhar a cultura não de uma forma incendiária. Né? Ele é muito contra o politicamente correto. Né? E ele foi massacrado por isso nos Estados Unidos, muito pelo que a gente falou aqui, por todo o frankfurtianismo que existem lá. Então, ele acha que essas questões culturais, elas devem ser resumidas de uma forma empírica. Tá? Você não pode querer jogar sem ser empirismo no que a gente falou, ciência social versus ciência natural. Então, não adianta. Quando o bagulho é cultural, você tem que levar para o empirismo, senão você não vai conseguir ter resultado. E pior, ele acha que essas políticas que são baseadas nessas falsas suposições, elas se tornam, no final, prejudiciais para aqueles teóricos grupos minoritários, né? que são os eternos defensores do politicamente correto. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Por isso que eu trago essa coisa maravilhosa para você.
Foi o pitch, foi uma oração funerária isso aqui.
Meu amigo, isso é coisa linda, bem vendida.
Eu queria pegar.
Eu não vi um pi. Se eu tivesse falado pi, eu tinha falou... até eu lembro. A regra não é pi, é 5 segundos? Então, eu tinha lembrado, porra.
Eu vou te falar que você falou uma coisa engraçada. Eu queria fazer uma pergunta, querendo cortar o pitch, querendo acordar o nosso protocolo. Como é que você sempre encontra pessoas que eram de esquerda, mas viraram de direita?
Porra.
Esse é um deles. E por que eu não consigo pensar num exemplo de uma pessoa de direita que foi pra esquerda? Já parou pra pensar nisso?
Isso é verdade, né?
Porque elas pagam um boleto.
Curioso, né? Curioso, você vê os caras de esquerda virando direita.
Vejo muito.
Você nunca vê um direita virar de esquerda. Curioso isso, né?
É porque eles começam a trabalhar uma hora.
É isso que eu falei. Porque eles pagam um boleto, meu amigo.
É isso aí.
Uma hora o boleto chega, meu filho. Meu querido. Primeiro, irmão, muito obrigado. Pô, pela parceria, por ter vindo aí de última hora. Semana passada a gente combinou. Obrigado, Tominhas.
Opa,
gênio.
Tomás, meu querido.
Fez a funça, irmão. Muito gênio. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aí. Antes das considerações finais, qual o livro que você vai levar para casa?
Eu vou levar a Cidade Antiga.
Aê!
Valeu, muito obrigado.
Quebrou a corrente, velho. Quebrou a corrente, filha da peida.
Eu até pensei em levar. O Thomas Sowell é o que eu não iria levar.
Ah, legal, obrigado. Você não volta mais. Não volta mais nessa porra.
Foram 10 minutos desnecessários.
Trouxe esse cara aqui. Você trouxe ele aqui.
Eu fiquei muito curioso com aquele livro.
Eu senti que eu vi a formatura de uma turma de sexta série inteira pra ver que meu filho não tava no final, velho. Nossa, que saco.
Mas eu acredito que pra minha formação, esse livro parece ser mais relevante.
Genial, cara. Esse livro é muito bom, cara.
Não, justíssimo. Muito belíssima bom. Escolha. Eu também teria levado o pitch do William. Hoje ele merece, é um gênio.
Obrigado.
Quebrou a minha sequência de 6 vitórias seguidas. Quebrou a minha sequência de 6 vitórias seguidas.
Tava na hora. Foi bonito. Tava na hora.
Alguém tinha que fazer.
Alguém tinha que fazer isso.
Lá fora não resolve isso. Tá? Tá bom, lá fora não resolve.
Genial.
Meu irmão, obrigado novamente.
Muito obrigado.
Por favor, suas considerações finais. Dê suas redes sociais pro pessoal.
Oba.
Por favor. E, irmão, espero que você trilhe um caminho de sucesso na
ideias
sua vida.
Boas. Ideias
independente
boas.
Se eleito
ideias muito boas.
Ou não eleito.
Isso aí. Ó o brinde aí.
Boa sorte.
Cheers.
Que cara, que você consiga conquistar os seus objetivos. E que, se Deus quiser, você consiga trazer mais luz para todo mundo que tá na vida pública aí.
Exato, posso fazer aqui.
Por porque favor.
Só reiterando ali, basicamente o que a gente vê hoje dentro da Lespe é uma. São muitos políticos que estão acomodados com a atual situação, uma situação que a gente já vê por muitos anos ali, aquela mesma relação ali de poder, de você submisso ao governador que está ali, independentemente de quem seja. A gente vê muita relação ali do PT apoiando o PSDB apoiando o PT, nada muda, não tem nenhuma. Enfrentamento ali ou oposição. A gente viveu alguns momentos muito tristes aqui no nosso estado. gente teve a questão do lockdown aqui em São Paulo, que foi muito trágica para muitos comerciantes, para muitas pessoas. E eu quero ser uma voz atuante. Eu já tive essa voz na rede social e hoje eu quero estar no parlamento para fazer exatamente isso. Muitos políticos aí tiveram a opção, de fato, de pautar o impeachment do Dória no momento ali que foi oportuno, de fazer uma oposição de fato, enfrentamento, desde as comissões, que é onde a gente faz real oposição ali, e dormiram no ponto nesse sentido. E eu acabei tendo um enfrentamento nas ruas desse pessoal, sofri algumas represálias do João Dória na época, depois com Lula também, né? Acho que é que nem a gente tem aquela teatro das tesouras. PT e PSDB, a gente sabe que, gente, é a mesma coisa, é tudo esquerda, né? São os dois lados ali da mesma moeda. E eu quero ser uma voz que, de fato, tenha coragem para estar lutando lá dentro da Alesp por você, para representar você ali, para você que, de fato, não aguenta mais as políticas da esquerda, para você que, de fato, que alguém que enfrente o sistema, alguém que enfrente a esquerda que está aqui no estado de São Paulo há mais de 28 anos, eu tenho 28 anos de vida, e aqui a gente tem mais de 28 anos de PSDB. E durante a pandemia que a gente viu aquele sentido, a gente não quer mais ter essas mesmas questões aqui, e eu quero me posicionar favorável nesse sentido. Alguém que tem coragem para enfrentar o sistema, para enfrentar a esquerda, para enfrentar a Tucanada, o PT e todo mundo que está ali. Sou uma pessoa que, de fato, tem uma preocupação com a austeridade fiscal. A gente não deve, de fato, minha visão de mundo é que a gente não deve gastar mais do que aquilo que a gente produz. E São Paulo acabou fugindo um pouco da regra nos últimos anos. A gente viu aumento de impostos, até de forma covarde, em cesta básica. A gente viu aumento de impostos em questões muito sensíveis aqui no estado de São Paulo.
Transferência de herança durante a pandemia. Mudou o imposto.
Louco, né?
Você já morreu mais gente, subitamente, que é a hora que toda herança bate e nessa hora ele sube imposto disso.
Isso é bizarro.
É doído.
É doído. A gente viu muitas questões aqui que a gente não estava acostumado, né, a passar por isso em São Paulo. E só escancarou a verdadeira face do que era o PSDB. Eu quero ser alguém para lutar contra isso ali, né? Se você tem um filho que já foi doutrinado, se você tem um filho que já passou por essa situação, dessa relação de hipossuficiência que você tem ali na sala de aula, onde ele ficou retraído, não soube para onde ir, não soube para quem levar essas questões, é por essa pessoa que eu quero lutar ali, por você pai, por você estudante, para você que já passou por doutrinação ideológica, para você que já tem um celular roubado, é isso que eu quero lutar ali dentro da Alesp. E se você puder ver o meu histórico, ver os meus vídeos, ver a minha rede social, é @KaiqueMafra no Instagram, KaiqueMafra10 no TikTok, KaiqueMafra10 também no Twitter, KaiqueMafra no Facebook. E se você não tiver deputado estadual e pesquisar ali, 10038. É 10038.
Tá, candidato! É o candidato!
Vamos que vamos!
Meteu o candidato! Ô, candidato! Como diz no Pânico, né? Mas muito bom.
Candidato!
Excelente. Uhum. Cara, muito obrigado.
Obrigado mesmo. Você.
Desejamos pra você uma baita sorte.
É isso aí.
Que você volte aqui ano que vem.
Voltarei.
Em outra condição.
Voltarei.
Em outra condição e mostrando que você colocou realmente na mesa o 38 e as propostas.
E mostrando que eu li isso aqui também.
E mostrando que você leu isso aqui.
Vai ter chamado oral, vai ter.
Não esqueçam do apoia.se/beyond, BYOND, R$20 por mês, com todos os benefícios, camiseta, link ao vivo, grupo de WhatsApp. Galera, estamos esperando vocês. Muito obrigado. Boa noite, meus amigos.
Boa noite, meus queridos.
Boa noite, cara. Valeu.
Valeu, William. E tchau.
Até mais.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.